Olá, biscoiteiras, biscoiteiros e biscoiteires. Depois de um hiato, né, de alguns meses, a gente resolveu voltar para falar sobre o Festival de Veneza, que assim, foi muito a cara desse podcast. E a gente não podia deixar de trazer a Flávia Guerra para conversar com a gente, porque assim, ela tem o espírito das biscoiteiras. Então, olá meninas, se apresentem não, né? Porque todo mundo já sabe quem são vocês. Então, assim, mas deem um oi.
Oi meninas, como eu perdi o costume.
Oi meninas, eu sou a Camila.
Eu sou a Larissa.
Oi gente, eu sou a Flávia.
Então, a gente já queria conversar sobre o que é que diferencia o Festival de Veneza dos outros festivais. E aí, assim, eu queria saber da Flávia se ela já cobriu Veneza antes, né? E o que ela acredita que faz esse festival ser diferente dos outros, né?
Olha, já cobri sim, acho que eu cobri umas 4 edições de Veneza. O último foi em 2019, né, antes do mundo fechar. É, mas acho que a primeira vez que eu fui para o Festival de Veneza foi 2008 ou 2009. Não lembro se foi, qual edição foi, mas enfim, faz tempo já. E assim, eu acho que festivais, não só o de Veneza, eles têm o caráter do lugar, né? Assim, seja aqui no Brasil, por exemplo, o Festival do Recife, se você colocar os mesmos filmes no Festival do Recife, em Brasília, em Gramado, o lugar influencia, né? O clima, a dinâmica, o jeito que você interage ali. Então tem isso, né? Veneza, eu acho que quando você vai para Veneza, aliás, só para comentando para quem nunca pensou nisso ou não sabe, o Festival de Veneza não é em Veneza, né? Todo mundo acha que você pega uma gôndola para ir no cinema na outra, entendeu? Que você anda ali pelas aquelas vielas, né? Que todo mundo se perde, né? Só, eu acho que mesmo quem mora lá há 30 anos nunca se acha naquelas entradas e saídas. Não é, gente. O Festival de Veneza fica numa ilha que chama Lido, por isso que todo mundo fala, ah, arrasou no Lido, traz ao Lido. Você fala, o que é esse Lido? É isso, né? É uma ilha que você, se você pegar ali do Canal S de Veneza, né, que é a saída principal, um vaporeto, que é o ônibus, né? Lá não tem ônibus, gente, o vaporeto é o ônibus, né, que você pega. Tem linhas mesmo fixas. Você, em 15 minutos, no vaporeto, tá no Lido. Então, muita gente que vai para Veneza, para o festival, só vê Veneza na hora que sai do aeroporto ou da estação de trem. Vê ali Veneza, entra no vaporeto, desce no Lido e ali fica. É a mesma coisa, gente, quem já foi aqui, o Rio é meio diferente, São Paulo também, mas se você vai ao festival de Gramado, vai ao Festival do Recife, realmente quer curtir o festival, ou Tiradentes, você fica só ali, né? Na tenda para o cinema, do cinema para a tenda, da tenda para um lugar para comer, do cinema, é isso que você faz, né? Quem vai mesmo fazer um festival cobrir. Então, mas mesmo assim, o caráter desse lugar influencia, porque é um balneário, é uma região de mar, é muito quente, ele é um pouco mais despojado que Cannes, apesar de ter aquele tapete vermelho. Mas se você vir as reuniões que tem, elas têm um clima um pouco mais de verão. Cannes é no verão, mas não é aquele alto verão ainda, é maio, né? É na praia e tudo, mas não tem um climão, né? É caipirinha, entendeu? É um climão pró-seco ali, rosé, né? É outro. E eu acho que tem esse clima que é mais Itália e tal, isso tudo influencia. Agora, falando de programação, tá, gente? Vamos à programação, que é o que há. Eu acho que Veneza faz uma combinação muito boa entre o que a gente chama de cinemão e um cinema mais de autor. A seleção, ela é muito diversa, né? Você pega desde sei lá, esse ano teve o Michelangelo Frammartino, que a gente sabe que é um diretor ultra autoral italiano, né? Tanto que ganhou o prêmio do júri lá, um prêmio especial, até um Coringa, do ano passado, né? Até Uma Forma da Água, que é total Oscar cinemão. No meio disso, você tem lá um pombo pousou no fio, olhando para a eternidade, pensando nas suas contas para pagar, etc. Que também ganha, né? Então, assim, você vê, tem filmes muito diferentes que ganham Veneza e que entram. Então, acho que dependendo do júri, isso também influencia. Eu acho que Cannes é um pouquinho mais regular na sua seleção. O regular, eu quero dizer, não é que mantenha a regularidade, mas os filmes têm um padrão mais parecido. Se Cannes vai botar um Coringa, jamais Cannes colocaria um Coringa na competição. Eu não vejo Cannes fazendo isso. Acho que Cannes colocaria um Coringa ali numa sessão especial, que já teve até Star Wars. Mas na competição oficial, Cannes não colocaria. Entende? Acho que é meio essa a diferença. Por isso que fala, ah, é a porta para o Oscar, etc, etc. Porque tem filmes que entram ali que já são com cara de Oscar. né?
É que ganhou Veneza, Coringa, né?
Ganhou Coringa, exatamente, o ano que eu estava lá, em 2019. Né? Então, você vê, imagina. Isso não vai acontecer jamais em Cannes, o Coringa ganhar um Oscar. É, uma palma de ouro. Não vai, entendeu? Nem concorrer à palma. Por melhor que o filme seja, você goste, etc., não vai. O filme com o Joaquin Phoenix que entra lá em Cannes é o You Were Never Really Here, entendeu? Que deu a palma para ele. Mas é, se ele quer entrar lá, ele vai ter que entrar com esse aí. Não me venha com Coringa lá para Cannes, não na competição. Eu acho que isso é uma diferença, assim. Acho que, assim, me alonguei aqui, mas eu acho que essa é uma grande diferença de Veneza.
É, Cannes vai no máximo indicada a melhor filme que não vai ganhar ou indicada a filme internacional, né?
É, exato. Exato.
Palma de ouro, né? No caso, quem ganhar a palma de ouro.
É.
Os outros, mas os mal chegam no cinema.
É, não.
E a palma de ouro geralmente está muito bem para ganhar filme internacional mesmo, né? Parasita começou lá, né?
Quantos americanos você vê? E o Parasita, quando ganhou lá, esse foi um ano que eu também cobri. É, ninguém nunca ia imaginar que o Parasita fosse ganhar o Oscar. Jamais. Nunca. Não. Teve
divulgação.
Eu acho o Parasita. Eu lembro que a gente teve essa discussão lá em Cannes, só fazendo uma parte aqui. Eu lembro que eu apostei muito no Parasita porque eu achava que era o filme mais redondo, que era um filme de grande público, um filme com uma pegada humanista e um filme que também tinha uma autoria. Ele juntava tudo isso num ano que o Iñárritu, que é um diretor que tem esse olhar mais pop, estava lá, né? Se fosse, por exemplo, uma Isabelle Huppert, não acho que o Parasita ganharia, entendeu? Presidindo o júri. O júri faz muita diferença. Eu lembro que eu tive até essa conversa com o Kleber Mendonça Filho, por causa do Bacurau. Eu lembro que eu falei, Bacurau, eu acho que tem super chance, sem ser patriota, que eu achava mesmo, mas eu achava que não ia levar, porque o júri tinha um presidente que era um cara pop. E isso influencia, sim, muito, né? Não que o presidente é um déspota, que, nossa, é ele que manda, mas influencia. Um ano da Cate Blanchett foi o Daniel Blake? Acho que sim. Né? E aí é isso, né? Cate Blanchett também, você pensa no olhar que ela tem, ela não vai dar para o Tio Bunimi. Não veria ela dando prêmio para o Tio Bunimi, né? Uma palma de ouro. Pelo estilo da pessoa, não tem nada errado com isso, né?
Mas falando em júri, como é que funciona em Veneza, assim, a composição? É diferente?
Não, eu acho que não. Eu acho que, aliás, acho que nos últimos anos, Veneza tem sido muito cobrada. Eu acho até que... Não, não é mais, não. Acho que tanto quanto o Cannes. Só acho que o Cannes foi mais ágil. Por quê? Porque Veneza... Isso é uma diferença da Itália, assim, que eu acho que a Itália correu atrás. Veneza estava menos atenta às pautas identitárias do que Cannes. Acho que Cannes... A equipe de Cannes era mais, sabe, por ser na França, por a França ser um país que tem, por exemplo, o coletivo 50-50, né, que organizou aquele protesto nas escadarias pedindo paridade, né, o CNC, que é a Ancine francesa, tem muitas políticas de inclusão, de gênero, de raça, de cor, etc. A Itália não tem o mesmo programa de inclusão, assim, nem em questão de pensar política pública, nem um coletivo. Que coletivos assim que cobravam isso mais. Tanto que em 2019, gente, olha só, o Alberto Barbera, que é o presidente, né, artístico, né, o diretor artístico de Veneza, ele foi cobrado que tinham poucas mulheres na competição. Né, e todo mundo sempre fala, e aí, não vai chegar no 50-50? Mas não era uma preocupação dele. Eu lembro que ele respondeu assim, meio desatento, porque era cômodo, né? Desatento porque é cômodo. Ah, mas é claro, olha, a gente tem poucas mulheres, mas, nossa, tem vários diretores homens que têm personagens mulheres maravilhosas aqui nos seus filmes. E aí, nossa, ele apanhou mais ainda, porque não é isso, né, gente?
É, só uma coisa que eu fiquei pensando é o quanto isso tem a ver também, essa postura, com o próprio país, né? A Itália, sim, é conhecida por ser um país não só misógino, como racista, sim, e homofóbico. É, então, assim, não que a França não seja, mas é porque a Itália é, tipo, tem umas coisas ainda mais fortes, digamos assim, nesse sentido. Se a gente for pensar, apesar de tudo, a França tem uma grande comunidade negra dentro do país. Ela colonizou o Senegal, e enfim, então eles têm muitos negros que compõem o país, mesmo que não estejam em posição de poder, digamos assim. Então, eu acho que isso acaba influenciando diretamente, né? Como o país em si se configura nessas questões relacionadas a minorias sociais, né?
Sim. E a gente falou muito disso no programa sobre o Festival de Berlim também, né? Que Berlim já é um outro perfil, né? E acho que isso dá uma pressionada também, não? Porque Berlim realmente sempre traz, sempre é pioneiro, né? Nessa questão.
Brasil sempre está em Berlim, né?
É. É que eu acho que é exatamente isso. O país, como eu disse, o lugar influencia. Eu sou suspeita para falar de Itália, porque eu amo a Itália, eu falo italiano, eu faço o Festival de Cinema Italiano, conheço muito bem essa cultura. E é verdade, a Itália é um país que... É, agora eu acho que as novas gerações elas estão avançando muito. Né? Então, assim, eu acho também que existem duas Itálias. Existe a Itália, aquela meio cristalizada, antiga... Eu acho que, na verdade, para os brasileiros, existem três, né? Os brasileiros que são descendentes de italianos têm aquela coisa romantizada, ai, caricatural, porque é quase a Itália dos avós, do nono, da nona, e é sempre muito carinhoso, porque é a Itália familiar. Então, não tem como você não ver com esse olhar, né? Existe a Itália do Fellini, e a Itália do Rossellini, e aí é quase também uma visão romântica. Existe, falando aqui da Itália, o cinema contemporâneo italiano, que mostra uma Itália contemporânea. Né, com tudo de bom e ruim que ela tem. As novas gerações italianas, elas estão muito mais avançadas correndo atrás, mas essa não é uma geração, vamos dizer assim, que já chegou ao poder. É poder de fazer política pública, de fazer política, coisas inclusivas, entendeu? É, eu acompanho a mídia italiana, a alternativa e a tradicional, você vê que as pautas estão entrando muito mais pesadas, assim. Agora, porque tem uma nova geração de mulheres cobrando, tem uma geração de negros que são imigrantes na Itália e que estão cobrando muito por causa dessas ondas imigratórias recentes, né? Tanto que quem viu aí os filmes do... Os filmes, aliás, né? Esse documentarista, o Rose, né? O Gianfranco Rose, vê essa Itália, né? Que está recebendo e como ela está lidando. Mas sim, você tem toda a razão, Carissa. É um país tradicionalmente racista. Eu não acho que a França não é. Eu só acho que é isso. Na França tem maior presença e aí as pautas ganham mais força com a presença. Com maior presença dos imigrantes na Itália hoje, isso também vem, né? E com essa nova geração de mulheres também, de LGBTQ, né? Que entram com o pé na porta mesmo. Né?
É, só uma coisa, eu não discordo disso que a França é racista, não. A França é super racista, é só... para depois, tipo, não ficar parecendo que eu estava defendendo que a França não é racista, gente. Não, eu acho.
É, o mundo é, né? Infelizmente, a gente tem aqui que fazer a nossa meia-culpa, né? A lógica vigente é essa, né? Você leva muito tempo para desconstruí-la. Na verdade, é uma luta eterna.
Sim.
É. Mas aí, desculpa que eu não respondi a pergunta da Lari. Lari, sim, eu acho que agora a formação do júri está sendo mais pensada nesse sentido, né? Estava lá esse ano a Cintia Erivo, que é atriz negra, estava lá a Chloe Zhao, que é asiática, mulher, diretor, o Bong Joon-ho, diretor asiático, claro que todos nomões, mas essa diversidade é maior, né? A Lucrécia Martel, uma mulher latina, já presidiu o júri, isso foi mudando com as pautas identitárias, então é isso, as mulheres também foram cobrando, a imprensa tem um papel super importante de cobrar, porque essas cobranças vêm primeiro na coletiva de imprensa, aí isso se torna público e ganha os jornais. Então, assim, a imprensa feminina sempre bateu muito nisso, nas escolhas dos festivais. E aí, eles sabem que se não cumprirem isso, eles vão ser cobrados e criticados. Né? Então, tem que demandar mesmo para que a coisa role, né? E até que fique natural um dia.
É, outra coisa, Cane rejeita, né? Tem rejeitado os serviços de streaming, os lançamentos do streaming, né? Já Veneza, não. Então, assim, acaba que alguns lançamentos, que alguns filmes que, em teoria, né? Porque a gente só pode falar desse jeito. Em teoria, eles poderiam ir para Cannes, se Cannes aceitasse os filmes de streaming, eles não vão e fazem quase como um lançamento, assim, né? Eles acabam indo para Veneza. E o quanto é que você acha que isso faz diferença entre os dois festivais e, assim, até no resultado mesmo, né, do festival?
É, eu acho que faz mais diferença no corpo todo, no resultado não necessariamente, né, tanto que, por exemplo, o filme que ganhou esse ano, o L'Evènement, né, o acontecimento, não é Netflix, né, é um filme pelo que eu não vi, mas pelo que eu vi, as cenas que eu vi, é um filme super humanista, um drama humanista tipicamente francês, né. Não é um filme com cara de Netflix. Quando eu digo cara de Netflix, você já sabe o que é cara de Netflix, né? Já tem uma cara Netflix. Mas, por exemplo, o filme do Paolo Sorrentino, que eu acho que é um diretor que tem uma assinatura, não tem cara de Netflix, o filme dele é Netflix. Tanto que quando ele agradeceu o Leão, ele agradeceu a Netflix, né? Por uma questão de produção e, pelo que eu entendi, esse é um filme bem mais simples dele, bem menos maneirista, o que eu gosto. Já gostei do filme, nem vi, já gostei. Menos maneirista, mais simples... Ai, que ótimo, porque ele andava muito cheio de artifício ali, eu me perdia no meio ali, ficava muito chato, né? E eu acho que o Paulo Sorrentino, se não fosse Netflix, ele ia estar em Cannes, porque ele é persona gratíssima em Cannes, Cannes adora ele, né? Ele passou os outros filmes em Cannes, né? Acho que o Il Divo passou em Cannes, o outro filme dele também, nas paralelas.
A Grande Enfim, Beleza, né?
A Grande Beleza, entende? Então, eu tenho certeza que esse filme não entrou... Entrou em Veneza por causa disso.
A Jenny Campion e o Almodóvar.
A Jenny Campion também, entendeu? Então é isso, né? Se diferencia na programação. Não necessariamente vencer, né? Porque aí tem esse olhar mais artístico. Tem que ser um Netflix bem diferentão ali, né? Tem que ser um projeto Netflix sem cara de Netflix, né? Porque se for muito... Por exemplo, o Sete Prisioneiros, que é o brasileiro, né? Do Alex Morato. Com o Christian Malheiros e o Rodrigo Santoro, que estava na Horizonte Extra. A Horizonte Extra é uma sessão como se fosse um... É um Sertão Regar, né? Um certo olhar, mas até ousado, né? Que tem a Horizonte e a Horizonte Extra, que acho que é para valorizar talentos mais novos e tal. É um filme, por exemplo, que eu não sei se as paralelas de Cannes selecionariam, sabe? Eu acho que não é um filme maneirista no mau sentido. Acho que é um filme que tem uma direção bacana, que quer contar uma história, pensando aqui no Sócrates, pensando no, na cena que eu vi do filme. Acho que é um filme bem narrativo. Mas é uma pena, né? Porque às vezes esse filme... Eu ouvi bastante gente, assim, li, de que acha que esse filme podia estar até na competição oficial. Talvez porque ele tem essa cara de cinemão, bem narrativo, bem feito, com uma pauta importante ali. Mas aí eu acho que porque o Alex Morato é jovem, né, não é conhecido, ele ainda está lá numa paralela, né? Daqui um ou dois filmes ele talvez entre numa competição oficial.
Eu vi uns críticos hoje dos Estados Unidos, acho que foi o Matt Negler, falando que o Brasil tem que mandar para o Oscar esse filme porque tem Netflix, assim, pode ser que Netflix, Rodrigo Santoro já é uma boa promoção lá fora, né?
E tem o Christian, que é um querido, ótimo, incrível, e Sintonia, ele, né, acho que Sintonia teve um público internacional também, e é uma pauta que, assim, eu até discuti com os amigos hoje, debati com os amigos hoje, entre essas, lá vem essas dicotomias que surgem, será que é o filme do Ali Muritiba, O Deserto Particular? Será que é o Sete Prisioneiros? E aí eu pensei, olha, o Sete Prisioneiros tem tudo, isso que você falou, Camila, tudo a favor, além do tema, porque, assim, Quem que vai supor a um tema desse? Um filme que problematiza a questão do trabalho escravo. Pô, esse filme é pauta ganha, né? É pauta ganha. Não tem como. A pauta é importante. O mundo está aí nessa coisa, né? Uberização do trabalho, condições de trabalho cada vez pior, né? Como é que são... Assim, isso é pauta mundial. Eu acho que tem um super apelo dentro disso também. Que aqui no Brasil é meio o horror, né? Porque a situação que ele está é... Já é um extremo, e isso ainda existe. Muita gente ouvi falando, meu, não é possível, isso existe, mas existe, né? Infelizmente. Mas, e o filme do Ali Muritiba, O Deserto Particular, esse eu vi. É lindo, é muito bem dirigido, né? É muito lindo. E esse foi um filme que foi muito elogiado também. E pode ser que tenha chance, né? Mas não tem esse pacotinho, né? O combo Oscar, um Rodrigo Santoro, uma Netflix, né? Tem que ter um combozinho.
Dinheiro pra campanha.
Exato, tudo isso aí. Mas, né, por que não? Então a gente fica aí pensando, né?
Eu acho que é uma boa oportunidade.
Tem que ser pragmático também, né? Tem que ser pragmático, a gente quer ganhar o prêmio, vamos mandar o que tem mais chance,
né? Dá para mandar não necessariamente o melhor filme, né? Assim, se quer chegar à final, é filme que vai fazer a melhor campanha.
Aí, gente, ficou 3 meses de Oscar falando que nunca vence o melhor filme, nunca é indicado o melhor filme, enfim.
Né? Pois é, ainda tem isso. Mas, enfim, essa é uma discussão para a gente ter já, quando todo mundo tiver visto Sete Prisioneiros. Eu odeio ficar nesse negócio um ou outro, ficar botando filmes que nem tem nada a ver contra o outro entre aspas aqui, né? Mas em comparação com o outro, porque tem a coisa lá da vaga do Oscar, que saco, né? Mas isso, em algum momento, vai acabar acontecendo... com os filmes que são inscritos, né? Que forem inscritos. Vamos ver, né? Como é que isso desenha.
Só até para a gente falar para o público também, o Brasil ganhou prêmio, né?
Prêmio do público. Então, significa que ele conversa, né? Com o público. E Veneza, claro que o público é diferente,
né? Foi o Deserto Particular, né? Que ganhou.
Foi. Prêmio do público na sessão. É uma mostra que chama... É como se fosse a quinzena dos realizadores, né? Fazendo comparação aqui com Cannes, é a chama Giornate degli Autori, que é, né, os dias, né, a jornada. É Giornate no sentido de dias, né? As jornadas uhum. dos autores, que é meio a quinzena dos realizadores, né? Uhum. E é um público diferenciado, né? Claro que não é um público do Cinemark, né? É um prêmio do público do Cinemark. É um público de Veneza, que vai até o Lido assistir ao filme lá, né? Já é... Ou são jornalistas que estão lá, ou o pessoal que comprou ingresso para ir, que está afim de ver filmes assim, está aberto. Mas mesmo assim, você vê que ele teve um diálogo legal com o público. E é um filme de amor mesmo, gente. Não vou ficar falando muito do filme, porque esse filme não é para falar muito dele, né? Acho que é depois de ver, antes não. E é um filme lindo, de amor. A gente está precisando disso nesse momento, né? O mundo está de saco cheio de problema, de ódio, de preconceito, né? A gente... tá envenenado disso, então eu acho que é nesse sentido que esse filme pega, sabe?
Eu fiquei chocada com esse negócio do Lido, eu era dessas que achava que você chegava de barquinho no cinema.
Gente, as pessoas chegando com aqueles vestidos não. gigantes assim no barco.
Não. E eu não. ficava até pensando, porque é meio nojentinho ali, né? Falei, nossa, aquele povo tudo bem vestido, passando por aqueles canal nojento.
Não. Não é, né? É por isso que é no Lido, porque assim, é, mesmo quem já foi a Veneza aqui pode pensar junto, quem não foi também. Mesmo a Biennale, né, que é a fundação que cuida do festival, porque a Biennale, que por isso que chama Biennale, né, se você entra no site, está lá Biennale. A Bienal, né, de Veneza, a Biennale, cuida dos eventos de música, de teatro, de dança, de arquitetura, de artes plásticas e de cinema. Aí tem um QGzão imenso ali que chama o Arsenal, que é lindo, que é maravilhoso, que era, né, o antigo estaleiro de navios, então tem os navios antigos, as máquinas e tal, e tem a mostra contemporânea, então um choque maravilhoso. Um dia todo mundo devia ir a Veneza ver esse choque da Biennale. Isso fica lá em Veneza, num cantinho ali do Canaué, num cantinho, deixa os venezianos me ouvir. Mas fica num canto ali de Veneza, que é num bairro ali que chama Castelo. Mas isso é para artes plásticas, ali não tem um teatro, não tem, teatro eu quero dizer, não tem um cinemão e tal. Aí no Lido, que é essa ilha, tem um grande cassino, que é o QG do festival, é onde fica a sala principal das galas, que foi construído para a época de Mussolini, era um cassino, entendeu? E aí tem um salão imenso, onde é a sala de imprensa, que é belíssimo, mármores assim, lindos. E aí tem outras dependências ali, e do lado tem essa grande sala, que era um teatro. Então é onde são as galas e umas sessões para jornalistas. Aí tem uma sala do lado, que chama Pala, Dársena, tem uma outra sala. Então ali tem espaço, porque é uma ilha plana de veraneio. Se você sai dali e anda um pouquinho, 5 minutinhos, o que você vai ver são casinhas. Casinhas e prédios baixos, casinho de veraneio, com jardinzinho, a tiazinha que planta seu pé de tomate, sabe? É uma ilha praiana, bucólica. Então, aí tem um espaço. Desculpa só dando esse momento guia turístico, só para explicar a logística da coisa. Fazer isso lá em Veneza ia ser um caos, né? Ah, vou fazer no La Fenice, né? Que é, sei lá, é o teatro de música clássica, né? De ópera. É isso, como é que vai fazer aquele povo todo chegar pelos canais, aí desce lá o Ben Affleck com a Jennifer Lopez, e aí, entendeu? Nossa, é tudo apertado. Então, e não dá para andar de carro ali. Esse povo tudo chega de carro, fechado. Então, o Lido ajuda. Mas eles chegam de barco, né? Tem gente que não fica hospedado ali no Lido, fica hospedado nos hotéis de Veneza, pega o barquinho, chega de barquinho ali, e dali desce para o carro e vai para o teatro, enfim. Mas desculpa, um momento.
Ah, não, mas eu adoro. É, até que Jessica Chastain e o nosso querido Oscar Isaac no barquinho, gente.
Isso, eles chegam ali por trás. É por trás, eles não chegam. Ai, pela frente do teatro, ninguém chega de barquinho. É pela entrada lateral. Tanto que o povo fica lá esperando, é uma entrada lateralzinha de serviço, entendeu? Não é chega dali pro tapete vermelho. Ninguém chega pro tapete vermelho.
Você acabou de cair na.
Quem vê os close não vê os corre, né?
É, sempre assim. É sempre assim,
deixar,
mas tudo bem.
Colar, cair no...
É, mas vocês veem como é que é espalhada o Lido? Que o tapete vermelho não é igual ao de Cannes, que é perpendicular ao teatro, você anda, tem fotógrafo dos dois lados e sobe a escada. Ele é lateral, só tem fotógrafo praticamente de um lado. Tem um pouquinho de fotógrafo do outro lado, e aí tem uma faixona horizontal. A abertura do teatro... Ela não faz tapete vermelho, porque a ilha é estreita. O tapete vermelho é lateral. Reparem, se você pega os videozinhos aí do tapete vermelho.
A pandemia deve Tá mais restrito ainda, né?
É, não, eles botaram tapume para não ter povão, mas não adiantou. Povão, povão,
gente,
é povão,
ali
né?
Foi terror do OMS, assim. É.
Mas porque... Cane nem tapume pôs. Cane foi na sorte. Nossa, Cane fez lotação total em julho. É muito otimismo. Veneza fez poltrona alternada ainda. Cane não. Cane falou, lota tudo aí. É muito otimismo, gente, só queria dizer.
Cane jogou um monte de roteadorzinho aí de Delta pelo mundo.
Nossa, Cane iniciou a Delta, então, né?
Eles disseram que não teve quase caso lá registrado nos postos que tinha que fazer o exame, né?
É.
E em Telluride teve Covid.
Ah, nos Estados Unidos, né, uma galera, mas a Europa...
Também nos Estados Unidos, assim, os próprios artistas fazendo campanha anti-vacina, sabe? Tipo, ah...
Nossa, aquele Met Gala, pelo amor de Deus, só o corona ali.
Não, mas ali não podia entrar sem vacina, né?
É, sem vacina.
Então sim, teve, mas... inclusive, tretas e mais tretas de gente.
Teve até casal se beijando com máscara, né? J-Lo e Ben Affleck, aquela foto maravilhosa.
Aí, a gente vai falar deles daqui a pouco, porque aí, assim, momento biscoiteiras, a gente precisa falar desses closes no tapete vermelho, mas daqui a pouco, né? Que aí vai dar tempo, inclusive, de Larissa poder fazer grandes comentários a respeito do casal.
Você vê que esse programa é da Biscoiteiras, porque a gente já falou sobre os casais, sobre como é que as celebridades chegam. A gente não falou sobre filme nenhum, basicamente, até agora.
Ah, não, mas pra quê, né? Depois você lê, gente.
Eu queria
depois
falar
depois entram lá no perfil da Flávia e leem a crítica dela. É
isso. Eu queria... Você assistiu o filme da Maggie? O The Lost Daughter?
Não, ainda não. Não vi. Mas eu tô... Eu tô hesitante. Não sei vocês. Se vocês leram o livro...
Aqui é uma grande fã, entendeu? Então, Helena Ferrante, dona da minha vida.
Então,
eu ainda estou lendo.
Então, aí eu acho que vocês, todo mundo e eu também... Eu também, assim... Eu tô lendo ainda a tetralogia, eu não terminei. Mas eu ainda, porque eu fui comprar em italiano, a pessoa que quer ler na língua, né? E demora o dobro. Mas, enfim, qual que é o problema? E isso o Bruno Guetti, que cobriu para a Folha, que é meu amigo querido, que estava lá em Veneza também, lá, e ele viu e ele ficou decepcionado. Por quê? Porque ele estava com um livro super fresco. Então, ele ficou com todo aquele fluxo de consciência da personagem, da Leda, né? Que é a Olivia Colman. Aí vai ver o filme. O filme, assim, ou ela faria um grande off com aquilo, que pode ficar bem chato, né, e nada cinematográfico, ou ela ia ter que tirar muito disso. Empobrece? Empobrece, porque literatura é essa substância, entendeu? Então, aí esse é o ponto. A gente tem que desapegar disso para gostar do filme, senão você vai ficar pé da vida mesmo. E a Maggie, só terminando, eu assisti tudo, gente. Assisti coletiva de imprensa, assisti em premiação, né? Eu estava hoje mesmo, que nós estamos aqui conversando, vendo e tirando os pontinhos da coletiva de imprensa para fazer minha matéria para o Canal Brasil. E aí a Maggie fala assim, não é o livro, é muito diferente do livro, mas eu quero crer que eu tenho uma... Ela falou conversation, né? Que eu estou em uma conversa aberta com o livro. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Que o que ela queria trazer era a essência, que ela fala assim, tudo que uma mulher pensa, né, no seu íntimo, sente, e que a gente nasce com um pacto de silêncio e que a gente não fala sobre isso. E que a Helena trouxe isso, deu nome, rompeu com esse pacto de silêncio, e aí as mulheres que leem dizem, nossa, eu também pensava assim, achava que era só eu, não era? Verbalizar tudo isso, então, era isso que ela queria.
Porque,
se
assim,
ela conseguiu,
muita
gente não sei.
Fala do Precisamos Falar Sobre o Kevin, que é um livro que também virou filme, né? Mas que desmistifica muito dessa coisa da maternidade compulsória. Mas, honestamente, eu não sou mãe, tá, gente? Então, também não posso falar. Mas estava, inclusive, conversando com uma amiga que foi mãe, e que faz 6 meses agora, e ela estava falando essa semana e dizendo como foi uma experiência frustrante para ela. E era o sonho da vida dela. Sabe? E aí, assim, e quando a gente entra no Instagram, a gente só vê, ela é muito honesta, mas a gente não vê o tipo de coisa que a pessoa passa. E aí, assim, o A Filha Perdida é de uma... Ele é muito cru nesse sentido, assim, nessa relação com a maternidade e, às vezes, até com o ódio que pode surgir nesse processo. É isso, eu não sei, eu não sou mãe, mas... causa um certo choque, né? Então, eu não sei, a coisa da essência pode ser muito mais universal mesmo do que realmente ela se apegando à narrativa do livro, porque é difícil, né, também.
É
óbvio, Que assim, existe uma série. Eu sou muito fã da tetralogia. E existe uma série da tetralogia e eles usam dialeto de Nápoles. E, enfim, é de uma. É impressionante pra mim como eles adaptaram. E nesse caso, o fã do livro já tem um incômodo, que é a coisa do americano que vai lá e bota todo mundo falando inglês. Gente, a mulher é italiana, sabe? E aí você já tem que entrar naquela. Ok, vamos lá, fala italiano. Fala
Lady Gaga.
Nossa, é que ela é italiana.
Mas é que a Gaga, pelo menos, tem um DNA ali, né? A Olivia Colman.
Eu ia
mais...
É, ela vai ficar útil, gente. A senhora
mais British do que a Olivia Colman, impossível, né? Mas ela falou isso na premiação. Ela falou: ainda que meu filme seja em inglês e se passe na Grécia, ele é italiano em seus ossos. Ela usou essa expressão: in his its bones. Ele é, né? O core dele ali, né? O âmago dele é italiano, porque é o olhar da Ferrante, etc. Sei lá. Mas enfim, né? Ela diz que a Helena Ferrante só deixou, a Helena ou o Heleno, né? Ninguém sabe, só deixou que ela adaptasse o livro se ela garantisse por contrato que era ela que ia dirigir, que aí ela se sentia segura, assim, né? Eu acho interessante, porque é um jeito de se proteger, né?
Como então ela sabe quem a Helena Ferrante é?
Não, ela só falou por e-mail.
E-mail, né?
Só por e-mail. Todo mundo. Só fala com ela assim. É interessantíssimo. Com exceção
da editora,
que sabe quem é.
Meu Deus.
Eu acho maravilhoso.
Gente,
eu quero ver essa série que vai vir quando essa mulher for embora ou morrer, e aí vai ser revelado. Vai dar muito filme bom, gente. Muito documentário. Deixa a história aí, deixa o mistério aí.
Também acho.
É uma americana, assim.
Eu fiquei mais curiosa pela narrativa mesmo, que como a Flávia falou, é muito fluxo de consciência, né? Como é que você coloca isso no cinema? Então, tô curiosa, mas não tô muito otimista também, não, porque daí não quebra a expectativa, né?
Melhor.
Mas
você vê. Tô curiosa porque eu gosto da Maggie e acho que seria bonitinho, porque a mãe dela foi indicada ao Oscar de roteiro nos anos 80, né? Os pais são roteiristas, então, assim, eu gosto dessas cafonices, assim. Essa coisa, assim. Aí o Jake lá chorando. Eu quero isso.
Amamos.
Mas você vê que é muito louco, né? Porque, assim, o júri aprovou mesmo. Porque deu roteiro pra ela. É um prêmio polêmico, né?
É um prêmio...
É, pra adaptação do livro, né? Acho que ela nem esperava. Porque, assim, que medo, né? De você adaptar uma Helena Ferrante e ser um flop total. Então,
eu gosto muito desse negócio do prêmio que... No dia anterior começa a rolar boato, né? De quem foi chamado de volta. E aí a pessoa é chamada de volta. Não sei se ela sabe que prêmio ela ganhou, né? Como é
que
é
não,
isso?
Acho que não.
Só o filme,
eles,
né?
Sabem que vão ganhar, porque vários estavam com bilhetinho. O Sorrentino tinha o bilhetinho já escrito, ela tinha o bilhetinho já escrito, e a francesa, né, a Audrey, também tinha o bilhetinho já escrito. Então eles sabiam que iam ganhar alguma coisa. Mas eu acho que o que eles não sabiam, não.
A Penélope devia saber, né? Assim, esse pessoal que
é ela ator, também foi assim, com bilhetinho, assim. Foi com bilhetinho.
O que é o bilhetinho? Tô
com não, a cartinha de agradecimento.
Não,
já tinha
da
feito a listinha.
Foi bem bonito que ela dedicou.
Foi em italiano.
Javier Bardem, que morreu.
É, foi lindo.
E ela disse que a mãe do Javier Bardem falou que ela ia ganhar o prêmio antes de morrer. Mas eu achei. Enfim, mas eu acreditei.
Copa Volpi, maravilhoso, ela disse Copa, imagina, a Pilar tá para morrer e a última coisa que ela disse pra Penélope é Copa Volpi, não foi Palme d'Or, não foi, entendeu? Muito
campanha.
Louco, né? Maravilhoso. Mas enfim.
Mas, não, desculpa, pode.
Não, fala, né?
Não, eu ia perguntar dos filmes que você viu, quais que você gostou, assim, quais que foram os seus destaques?
Eu não vi muitos filmes, meninas, porque eu cobri Veneza da minha casa, né, esse ano. É, eu não pude entrar, você tem que ser honesta. Por quê? Entrando na Itália, eu tinha que ficar 14 dias na França. Eu não podia ficar 14 dias na França porque a minha conta em euro não está podendo. Entendeu? Entendeu? Assim, se você vir meus vídeos, eles são todos aqui na minha casa, com meu pôster aqui, ó, maravilhoso.
Mas então, eles assim, não liberaram os filmes para a imprensa ver?
Não todos. Eles não liberam, não. Porque é uma coisa de contrato, né? De distribuidora... E de, como diz, é distribuidor. Em geral, é de distribuição. Então, o PR tem que liberar e tal. Alguns liberam, a gente também faz entrevistas, etc. Mas todos não. E eu também acho, gente, que é tudo bem. Porque, sinceramente, se eu passo 4 anos fazendo um filme, 5, ele vai passar em Veneza, vai passar em Cannes, e aí todo mundo fica assistindo da sala de casa, eu acho meio injusto. Assim, ai, a Mostra de São Paulo vai fazer um festival online, vai dar esse acesso para nós? Maravilhoso, o Rio. Mas o filme fazer sua premiere mundial em Cannes, em Veneza, eu entendo que as pessoas querem passar o filme no cinema. Sei lá, eu entendo. Eu também quereria, entendeu? Se eu tivesse um filme. Então, tudo bem, sabe? Dito isso, tem um assunto que eu quero falar que eu acho que é legal. Vocês falaram aí da maternidade, né? Do filme da Maggie. E esse ano, o Barbeira, antes do festival começar, ele falou que o festival ia ter grandes temas das mulheres. E é verdade, né? Eu fiquei, bom, vamos ver o que, que vem. Madres Paralelas é sobre mães, e o Almodóvar disse que são mães imperfeitas. E ele falou isso, Carissa, que ele conheceu na vida dele muitas mães que não tinham dom de ser mãe. Elas não tinham a maternidade como dom. Não por isso elas eram mães piores, né? Ele falou, menos abnegadas, ele disse. Mas que elas eram mulheres complexas. Aí o filme da Maggie tem isso, e o filme que ganhou também. É sobre uma menina, uma jovem que não quer ser mãe. Ela quer fazer um aborto, porque não é aquele momento que ela quer ser mãe. Então, eu acho isso super interessante, assim, trazer, né, filmes que estão com isso, assim. Porque acho que a gente está num momento em que os temas femininos são temas humanos. Não é um filme que está lá de nicho, entendeu? Três filmes concorrendo ao Leão com esse tema, né? Um dirigido por um homem e os outros dois por mulheres. Eu acho isso super interessante.
E aí, será que para a corrida depois, né, para o Oscar... que a gente teve esse ano, toda coisa, né, com o Nomadland, e filmes que tinham, né, essa coisa com as mulheres, né, dirigidos por mulheres, roteirizados por mulheres. A gente teve um ano que a temporada de premiações foi muito mais representativa, digamos assim, para as mulheres do que em geral. Uhum. Será que a gente vai ver isso de novo, assim, na próxima temporada? Será que Veneza pode ser um tipo de indicador para isso?
Ah, eu acho que sim. Eu vou abrir aspas de novo aqui da mulherada, tá? Que elas foram questionadas sobre esse fato histórico, né? Porque é um fato histórico. Tanto que eu abro a minha matéria do canal Brasil dessa semana dizendo isso, né? É a primeira vez na história que ganha filme, roteiro e direção mulher. Né? A Jane Campion ganhou com The Power of the Dog, que é um filme super masculino, entre aspas, né? É masculino porque o personagem é masculino, o universo é masculino, etc. Mas aí eles perguntaram isso para ela e a francesa disse que ela acha que sim, que não, eu vou abrir aspas dela, que não é que as mulheres mudaram, foi a indústria e o mundo que começou a perceber as mulheres de uma forma diferente, né, como autoras, né, que estão contando histórias boas. Aí a Jane Campion falou, o movimento Me Too foi como a queda de Berlim, do muro de Berlim, foi como o fim do apartheid. Depois que isso abriu as porteiras, assim... as pessoas começaram a olhar os assuntos que as mulheres querem contar e que o que as mulheres estão falando não é chato só, não é, ai, que ela usou a palavra boring, né? Tipo, não é entediante. Vai que as mulheres têm coisas interessantes para dizer, né? Então, assim, aí a Maggie deixou essa sua indagação. A Maggie falou assim, a pergunta que a gente tem que fazer é se a partir de agora os filmes dirigidos por mulheres, eles vão ser vistos como obras de arte, obras culturais, enfim, que são... ou eles vão ficar sempre nesse nicho, ah, é de mulher, entendeu? E aí, é isso, pausa para a história contar a si mesma, né? Mas eu acho que é isso, é um movimento, né? E eu acho que isso não é por acaso. Isso a francesa disse, eu também acho. É um movimento que vem, né? O Me Too, é o 50-50, é a imprensa cobrando, é o público pedindo, né? Então, é tudo, né? Eu espero que sim, né? Eu acho que vocês também.
Ah, quero e até o próprio, os próprios prêmios impulsionam os próprios anos, né? Então, não sei se já impulsionou, tipo, se o Oscar já influenciou Veneza, mas a Chloe Zhao tava lá.
Uhum.
Né? Então, assim, eu acho que ver esses prêmios também muda a mentalidade dos próximos júris, né?
E que não seja modinha, né? Eu não acho que é modinha, não. Porque essa é uma galera que é muito tenaz, né? Que insiste. As mulheres, LGBTQ, as minorias, os negros. Não vai falar, ah, beleza, duas temporadas já deu para mim, volta aí tudo que era. Não, né? Vai ficar ali. Né? Então, eu acho que isso continua. Espero, né?
Espero. Um dado aqui do Twitter, é um perfil Loque de Otediga, que diz que Veneza, San Sebastian, do ano passado, o Goya desse ano, o Oscar, Cannes e Veneza foram ganharam filmes dirigidos por mulheres. Então, né, assim... tá numa corrente, né? Assim, mais filmes participando, né, dão uma maior equidade, né? Enfim, que a gente espera que continue.
Não, eu sinceramente acho, eu sempre falo isso, assim, É meio óbvio, mas é. É bom para todo mundo, porque assim, você tem gente nova, com sangue novo, fazendo coisa nova, vai vir coisa nova e boa. E o que a gente quer é coisa nova, assim, no sentido, como consumidor de filme, que nós somos aqui. Eu quero ver um Nomadland, eu não quero ver mais um Green Book. Já tem lá um monte, entendeu? Eu quero ver um filme sobre uma mulher nessa jornada do aborto, né? E que é contado com uma subjetividade ali, né? Que não é uma estatística, não é criminalizando a mulher, etc. Pô, metade dos espectadores do mundo são mulheres, né? Então, assim, acho que o público tem. Tem muito homem que também tá afim de ver filmes, entendeu? Com outras pegadas. Mesmo o Campion, o da Jane Campion, que é uma coisa western, né? Não é um western do John Ford, né? Não que não amamos John Ford, tá, gente? Mas, assim, é isso. Ela não vai repetir isso. Isso já tem um clássico maravilhoso, tá lá na prateleira. Ela vai trazer um cara, que é o Benedict Cumberbatch, que faz o durão, mas que, no fundo, ele tá sufocando a sensibilidade dele e tal. Que western que ia trazer essa perspectiva? Com essa perspectiva da subjetividade do cara durão ali do western, do cowboy sobrevivendo. Não tinha... Onde? Claro, né? História aqui do cinema, né? Tá tudo certo, esses filmes são maravilhosos. Era Uma Vez no Oeste, incrível, entendeu? Mas aí vem a Jane hoje fazer isso, ela tem que fazer com uma perspectiva diferente. E eu quero ver, eu quero, entendeu? Acho que é bom para todo mundo, como espectador, né?
Com dinheiro da Netflix, né? Sim.
Ah, faz
ela aí. Tem que... Quero Jane Campion ganhando, gente. Ela merece ter um filme aclamadérrimo de novo, assim. Ela é uma das minhas diretoras preferidas e...
Você sabe que o
pessoal esquece um pouco, né?
Você sabe que o muita gente não gostou muito do filme dela, choquei, né? Mas não incrível. Aí uma jornalista australiana perguntou na coletiva de imprensa, perguntou brincando, mas ela perguntou para o Bong Joon-ho por que ela ganhou o prêmio de direção. É isso. Aí o Bong Joon-ho falou, mas basicamente ele disse, porque o prêmio de direção a gente queria dar para alguém em que em cada momento do filme ficasse muito clara a presença de um diretor. Esse filme tem um diretor, tá? A gente tá vendo uma assinatura. E foi por isso que ela ganhou. Eu achei isso ótimo, é isso. Pode não ser necessariamente o filme mais redondo, bem resolvido e tal, mas você vê a autoria dela ali. Bacana, né? A resposta dele também foi ótima. Por quê, né?
Esse tipo de coisa ajudaria, que as pessoas adoram confundir o que é papel do diretor, o que é papel do roteirista, e enfim... esse tipo de premiação, como se o Bong Joon-ho deu para ela exatamente porque ela, sabe, faz o serviço dela, eu acho interessantíssimo. Inclusive porque também as pessoas adoram dizer que cinema de autor é só para homem. Quer dizer, não gostam de dizer, mas dizem de outras formas, sem colocar na fala, mas está no discurso de alguma forma, sabe? Cinema de autor, ele é sempre... masculino, branco, enfim, ele segue o mesmo padrão. E a gente está em 2021, então a gente precisa começar a ver a autoria de uma outra forma. Mulheres têm autoria, colocam a marca no que elas estão fazendo. Então, sei lá, sabe?
É, já gostei. Eu sou
as
fã do
mulheres
Bom Joon-ho,
da Jane Campion. Gente, eu amo Fogo Sagrado, assim, que é um filme que ninguém lembra, e Kate Winslet no deserto cantando, acho que é a Alanis Morissette, assim, doidona, assim, amo.
Também amo. Acho que ela tem uma super assinatura. Até naquela série, né? Como chama a série?
Top of the Lake.
É, até Top of the Lake tem os tempos
dela. Que
passou
em Cannes, né?
Exatamente. Que eu vi lá, primeiros episódios eu vi lá. Então eu acho
eu posso
isso
dizer
muito...
que eu vi uma coisa de Veneza. Eu vi o primeiro episódio de Cenas de um Casamento.
Ah, é? que tá ela. Incrível também, né?
Tá maravilhoso. Eu adorei. Olha que eu tava pronta pra odiar, né? Mas enfim... Amei.
É, mas como odiar esse casal? Como odiar?
É porque, assim, o remake do Bergman, mas eu acho que eles estão atualizando bem, assim, trouxeram novas discussões e estão respeitando o original. É produzido pelo filho do Bergman, né? Então, pelo um dos 800 filhos do Bergman.
Tem que desapegar, né? Você vai ver uma obra dessa de novo, é igual o livro. Se você pegar no Bergman, a não ser que seja um sacrilégio, né, meu Deus?
A Liv Ullmann gostou. Eu vi uma entrevista dela com a Jessica Chastain, que elas são meio que mentor. Ela é mentora da Jessica Chastain, assim, achei bonitinho. Ela tem umas visões bem conservadoras sobre casamento e tal, mas eu achei que ela deu uma aprovada, assim. Então, né, se eles aprovaram, eu vou acompanhar as próximas
quem
semanas.
Somos nós, né?
Não, mas assim, gente, a gente vai assistir porque, enfim, né? Porque a gente é bonita.
Gente, eles entenderam tudo muito bem no Tapete Vermelho, sabe? Eu me rendi ali. se eu tinha alguma dúvida se eu ia assistir, bastou ver o beijo lá do no braço. Ele idolatrando.
Sei lá.
Aquele vídeo de ovulação, né?
Gente, grandes cenas do tapete. Esse virou é um clássico pronto, né? Nasceu clássico essa Nossa. Cena. Maravilhoso.
E outra, tá ajudando a gente que assistem, né? Na divulgação do outro filme. Assim, tá.
Oscar Isaac, gente, o galã latino que a gente gosta. Fazer
sim,
o
que estava morando em Veneza, né? Praticamente, né?
Tava em tudo, né? No filme do Paul Schrader. Tava em tudo.
Paul Schrader não falou nenhuma merda, né? É. Assim,
e o Dune,
estava
né?
medicado, porque, tava, gente, tava. O Facebook desse homem é uma metralhadora de absurdo, assim. Eu segui ele porque eu achei fascinante o fato de que ele e a esposa dele foram pro show da Taylor Swift. E que ele, tipo, fez um post bem tiozão elogiando a produção, assim. Eu, nossa, que engraçado, tipo, o roteirista Taxi Driver. E aí,
eu descobri isso por você, eu achei muito incrível.
E aí ele começou, ai, gente, temos que dar uma nova chance pro Kevin Spacey. E aí eu, ai...
Dados ai, que só a Camila traz.
Uma assistente asiática, eu, ai...
Gente, fala nisso, vocês viram esse boato? Que eu não sei se é boato. Que isso foi o Bruno Getty que contou pra gente, que postou até no Facebook dele, de que tava rolando lá nos corredores de Veneza, de que o próximo filme do Polanski é estrelado pelo Kevin Spacey. Eu não sei se isso é piada, pode ser um grande troll, né? Pode ser, né? Uma trollagem intergaláctica. Óbvio.
Ele tá no filme,
mas
do
se for de fato,
Nero, né?
É, mas se for de fato, eu quero ver isso, gente. Quero ver nível jornalístico, tá, gente? Quero ver.
Não tem como você estar no mundo, nesse momento, você mexer com o cinema e não querer ver esse carro descarrilhado.
É, gente, assim, é um acidente de carro, assim.
Né? Não sei. Eu vou esperar sair legalmente. Assistir
eu também.
Legalmente, o negócio não é.
Ah, não, dá dinheiro pra isso. Opa, não vou dar, não. Assim, que é isso.
Vamos ver se isso é verdade. Ou se isso é só hoax aí de festival, né? A gente aguarda, eu conto para vocês se eu souber que isso é verdade. Mas o Bruno Guetti disse que um monte de gente estava comentando lá em Veneza.
Gente, que absurdo, pelo
loucura,
amor de Deus.
Loucura, loucura.
Não duvido.
Eu não sei se eu vi ou choro.
Sim. Kevin Spacey, ele vai encontrar uma sobrevida na Europa, eventualmente. Ele já tá encontrando, né? Então...
Gente, é porque, assim, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Mas nessa altura do campeonato, isso me deixa extremamente surpresa, sabe? Me deixa chocada. Realmente, o mundo é um lixo.
É, mas vamos esperar para ver se a gente conclui. Vamos esperar. Vai que é só boato pra zoar com a gente. É,
eu já tô imaginando, eles vão ganhar o César, vai ser aquela
Nossa,
coisa.
Nossa, não, né? Enfim. Mas
a gente falou que não tá fazendo mais nada bom, apesar de ter ganhado por aquele filme absurdo. O último filme que eu assisti antes da pandemia começar, assisti num dia, 2 dias depois, fechou tudo. Foi o filme do Polanski, porque eu queria ver o Louis Garrel. Não me cancelem, gente, que eu não paguei para ver essa porcaria. Mas o último filme que eu vi no cinema foi o filme do Polanski, assim, ó,
pra acabar mesmo.
E honestamente, esse filme ganhar de retrato de uma jovem chama, sabe? Assim, olha, sem condições.
É, né? Verdade, né? Ele ganhou mesmo. E, olha, eu não acho um filme ruim, eu acho um filme correto, assim. Desapega que é o Polanski, né? Vamos fazer o que a Lucrécia Martel falou pra gente não fazer, mas eu vou fazer. Desapega que é o Polanski, vê um filme. É um filme, é um clássico histórico. É, tá tudo correto ali. Não é um filme errado, equivocado. Eu acho um bom filme histórico.
Não, mas é porque quando você pensa que é o Polanski, mesmo a gente
Exato,
não gosta,
aí é isso.
Mas ele é um bom diretor.
Ele é.
E aí, assim, é tão...
Ah, mas pra é melhor gente... do que aquele outro que a mulher dele estrelava, que, pelo amor de Deus, aquele que ela faz a escritora. Aquele, desculpa falar, é vergonha alheia. E esse filme eu vi em Cannes. É o tipo de filme que você fala, não é possível, Cannes. Nem por um H que você tem que fazer com os diretores. Esse não, né? Que é aquele, lembra? Uma escritora... Né?
É, que é com a Eva Green, que me deixou
com
muito...
com a mulher triste. Dele. Ai, como
eu acho ela muito...
Vênus.
Baseado em fatos reais. Ficou
baseado em fatos reais. É, que o Vênus eu gostei.
Isso, não é o Vênus, é o baseado em fatos reais. Meu Deus.
É difícil.
É, esse não, esse é um filme correto, histórico, tá lá, tá bom. Agora, realmente, ganhar do retrato de uma jovem chamas é um crime, um sacrilégio. Aí é. Aí, botando os dois em comparação, realmente, o que a francesada fez, né? Errou aí, ó, errou feio. Perdeu a chance, mas tudo bem. Tudo bem porque o retrato vai ficar um filme para a história, com uma história muito mais maravilhosa do que merece.
E esse, quem é que lembra?
Quem lembra?
Polanski, quem é que lembra? Ninguém lembra.
As pessoas estão estudando o Retrato de uma Jovem Chamas, assim. É, qualquer aula sobre fotografia hoje em dia, assim, tem de filme recente, você vê isso, então. Né? Quem lembra do filme do Polanski?
Esse era um filme que, se não fosse Parasita, eu dava minha palma. Se não fosse nem Bacurau, nem Parasita.
Era um bom filme. Eu gosto mais.
Então, minha palma era pro Bacurau, né? Sinceramente. Mas eu também gosto mais do que Parasita. Também. Mas,
não, assim, eu daria pro Bacurau porque sou brasileira. Assim.
Claro, exatamente. É isso. Eu daria pro Bacurau, entendeu? É isso. Pronto. Mas
uma curiosidade que eu tenho dessa temporada de premiação, até porque a gente nem falou sobre Cannes, né? Muitos dos filmes que estão passando agora foram gravados durante a pandemia, né? Isso muda
ou
muito.
Adiados, né?
Mas tem alguns que foram, não tem?
Sim. O da Jane Campion foi filmado na Nova Zelândia. Ela deu sorte, né? Nova Zelândia que tava de boa, né? De boa.
Ela falou, gente. Ela falou, obrigada à Nova Zelândia que nos manteve seguros. Então, ela falou isso no agradecimento. Eu também diria, obrigada, hein, Brasil? Valeu, que não me deixa ir para lugar nenhum. Porque a gente está na lista vermelha de todo mundo.
Nossa. Mas a gente tá rindo para não chorar aqui, né?
Tá todo mundo rindo na base, rindo de nervoso.
Mas sabe o que eu acho? Que não deu tempo ainda da galera construir boas histórias de pandemia. Acho que devem estar sendo feitas. O filme que ganhou Berlim...
Ele começa com cena de bastidor e a Jessica Chastain entrando no set e o pessoal de máscara. Achei até um início estranho, mas depois eu achei interessante.
É.
Mas então, ele foi filmado na pandemia já.
É. O filme que ganhou Berlim, como é que chama? Porno... Ai, é um nome imenso, assim. Mas é porno... Porno... Né? Porno banging, blá, blá, blá. Enfim, o filme que ganhou Berlim é bem legal, bem esdrúxulo. Eu adorei esse filme, o romeno. E é a história de uma... Não sei se, né, para quem não lembra aqui, é a história de uma professora, de um ensino médio, vá. E ela, o marido dela filma uma sex tape. Eles transando, ela com o marido, tá? Não é nada. Aí a fita, como é que é? Aí tava um celular. É um fiozinho no celular. Acho que é isso. O celular vai pro concerto e o povo rouba a imagem e sobe na rede. E aí ela é demitida. Não, ela não vai ser demitida. Ela tá sendo meio um tribunal em praça pública porque ela tá numa sex tape. Aí ela fala, gente, era o meu marido, caramba. A gente transa com o marido. Vocês não transam? Aí o filme, todas essas hipocrisias, né? E aí ela tá para cima e para baixo na cidade, para cima e para baixo, tem uma coisa meio documental, e filmou durante a pandemia o diretor. Então, todo mundo de máscara. Foi o filme assim que ganhou um festivalzão, que é um filmão, assim, né? Já que eu vi que tem essa coisa da pandemia. Não está em questão a pandemia, mas está todo mundo de máscara já. É, tipo assim, mas já está no cotidiano, entendeu? Não é. O problema não é a pandemia, mas ela está lá, entendeu?
Não, a minha dúvida não é nem sobre. O filme é ser isso. Sobre a pandemia, sim, é mudar o modo de produção mesmo, né? Se o quanto isso afetou o tipo de filme, por serem filmes menores, né? Você não vai fazer um negócio com que você vai juntar 300 pessoas, né?
Sim. O filme aqui, a Camila me lembrou, chama Bad Luck Banging or Looney Poor. Ai, que nome, gente, maravilhoso. Não sei como é que vão traduzir para o português. Boa sorte. Boa sorte, pessoal da Mostra, que eu espero que traga o filme. Mas olha, Lari, eu acho que tem um sim, concordo com você. Mas pensando aqui, sei lá, Dune, né? Esses filmões aí foram filmes, eu acho que foi antes, né? Dune, acho que é 2019.
Filme foi lançado ano passado, né?
Eu acho que a próxima temporada vai ser ainda mais afetada, porque daí a próxima não vai ter sobrado mais nada mesmo, né? Guardado aí.
Mas eu tenho a impressão que a galera dos estúdios está correndo loucamente, que eles não eles devem estar trabalhando como nunca. Em filmagem, para tirar o atraso do começo da pandemia, principalmente. Agora que o povo já vacinou, que não sei o quê, que dá para fazer grandes sets, eles devem estar, eles vão trabalhar Natal, Ano Novo, emendar tudo, assim, para voltar, sabia?
Ah, eu espero, porque eu acho que um monte de cinema vai quebrar, né? Então...
Eu acho. Tipo, o Missão Impossível parou, voltou.
Nossa, né? Sim. Top Gun... Adiado mil vezes.
Mas agora eu acho que eles estão enlouquecidos. Eu tenho essa impressão.
Ai, tomara.
Tomara, né? Tomara. Porque eu tô aguardando aí, deixa eu ver. É mais séries, né, que a gente espera um pouco, né? Tipo, sei lá. Não sei se vai ter, como é que fica a nova temporada do Handmaid's Tale. Que eu não acabei nem essa ainda, parei no meio e não voltei.
Nossa, não precisa, sério. Não tem a menor necessidade. Dou essa
desvirtuou,
dica.
Né?
Não precisa assistir. Ai, mas isso não.
Deixa eu ser a advogada do diabo. Eu achei a anterior muito pior.
Nossa, eu achei essa terrível.
Eu achei a anterior tão ruim, que assim, essa eu achei que terminou pelo menos de um jeito mais
decente. Eu parei no momento, sem spoiler aqui, parei no momento Canadá e não voltei. Uma hora eu volto aí.
Eu não posso falar que vai ser mais spoiler. Mas é isso, tem bastante Canadá.
É, parei aí, e aí eu falei, ah, depois eu volto, depois não voltei. Aí eu fui ver outras coisas, fui ver o White Lotus, que eu adorei.
Amei. White Lotus já é da pandemia, eles precisavam fazer uma coisa rápida e que fosse concentrada num lugar só, e fizeram o White Lotus, que eu achei maravilhosa, assim.
Aí, roteiro incrível, né?
E o Succession já é de pandemia também, Morning Show.
Morning Show foi a primeira série a parar quando teve... Quando
eu acho que tem
surgiu.
Pandemia, eu acho que eu vi pandemia no trailer.
Eu acho que tem também. E eu tô ansiosa pra ver essa nova temporada, não vou mentir.
Chegando.
É isso. Mas enfim, acho que é isso, viu, Lari? A Cannes teve uns filmes, assim, questão de produção, eu concordo com você. Mas, por exemplo, a Moldova já filmou, né, na pandemia. Madres Paralelas, e conseguiu filmar direitinho, né? Ele filmou depois do curta, que já era na pandemia, né? O curta com a Tilda. Então, já eles deram um jeito, assim, né? Todo mundo que estava lá deram, mas não... Teve um filme russo, que esse acho que deu um trabalho, mas eu preciso investigar, que ele chama Capitão, acho que é Volkonogov, e escapou. Em português é isso, assim. E aí o cara corre pelas ruas, ele corre para lá, ele corre para cá, parece um Corra Lola Corra russo, né? Então, eu fico imaginando como é que eles filmaram. Eu vou até investigar se foi antes da pandemia ou depois da pandemia, porque a figuração ali devia ter que estar toda vacinada ou toda com PCR em dia, viu? Porque esse tem bastante figuração.
Cena íntima, assim, deve ser um inferno.
É, mas aí ficam os atores, né, protegidos aí.
É, ficam, todos os protocolos de segurança. Eles estão mais seguros que a gente, no fim das contas, então...
Sim. Agora, filme sobre pandemia, eu quero ver como é que eles surgem aí. Teve um ou outro, mas nada assim incrível, né? Eu vi uns curtas em Sundance, mas achei todos bobinhos.
O Nuvem Branca, ele já é de pandemia?
Não. O Nuvem Branca, a Yuli, ela dirigiu antes, escreveu em 2017, filmou em 2019. É só essa, não sei se vocês já assistiram ou não, mas ele é sobre... É uma nuvem branca.
É
uma
nuvem rosa.
Branca. É rosa, é branca. Rosa.
Eu acho nuvem branca, nuvem rosa.
Tá,
e o pôster é lindo. É lindo. Todo rosa.
Você assistiu,
é surpreendente. Cara? Eu assisti, é surpreendente pensar que isso foi de antes da pandemia, gente. Eu fiquei assim, como assim?
Mas eu acho que a Yuli estava captando essa coisa, né? Do, assim, porque a pandemia, gente, se a gente pensar, vamos viajar um pouquinho, ela meio concentra todos os nossos medos, né? Porque a pandemia, ela consegue aquele medo, a gente pode projetar tudo, né, na pandemia. Acho que essa nuvem é isso, esses medos, né? Que aí a nuvem baixa e limita a gente, né? Essa nuvem é isso, se você respirar, ela morre. Bom, você acredita nessa ficção, fica lá, né? E
nossa, nesse contágio,
universo do medo.
É. E eu aí acho que tem um ponto do filme que lembra muito o início da pandemia pra gente. E aí, tipo, ele se habituando àquilo e o processo de alimentação e de contato com as outras pessoas. E enfim, nossa, me lembrando de março do ano passado, sabe? Como assim?
É, nossa, mas é que é, né? Já passaram duas décadas, né, desde março.
Sim.
Nossa. Foi 84 anos.
Essa é a sensação térmica.
Nossa, o pior é que eu cheguei a dizer não exatamente isso, mas eu disse, nossa, a minha sensação é que eu envelheci 10 anos nessa pandemia e foram só 2 anos, né? Nem bateu 2 anos ainda, assim.
É, todo mundo acho que envelheceu. O filme da Bárbara Paz, O Ato, ele tem um pouco dessa atmosfera, mas ela também estava pensando antes, que é sobre essas pessoas que vendem afeto, né? Prestadora de serviço de afeto, de dar abraço, de estar lá. Então, a personagem, ela é um projeto de longa da Bárbara, mas é assim, a personagem, ela acompanha pessoas, assim, né? E esse é um caso bem extremo ali, não vou contar da mulher o que ela vai acompanhar o cara. Mas mas tem esse sentimento, assim, de medos e tal, né? De solidão, das pessoas estarem isoladas e quererem afeto, né? Porque quem estava morando sozinho, sem um relacionamento e tal, não mora com a família, pegou muito pesado isso, né? Então, o filme da Bárbara, O Ato, tem isso, que estava em Veneza. E eu espero que ela transforme
em longa. Foi bem complicado para quem estava longe da família e morando sozinho. Meio punk.
É mesmo?
Agora eu tô curiosa para ver o filme dela.
É um filme. Ele é bem conceito, assim. Ele é, como ela disse, vou abrir uma aspa dela, que acho que ela disse que é um gesto, é mesmo, é um gesto, é um momento, sabe, né? Que tem, nossa, uma narrativa ali toda construída. Mas como é uma parte de uma ideia que vai virar um longa, eu achei super interessante.
Aí eu adorei o do Babenco que ela fez,
Ah, é
assim, achei.
incrível, né?
É uma declaração de amor, assim, acho lindo.
Também.
E eu tive a oportunidade de entrevistá-la, foi uma cabine virtual que eu participei, fiquei tão feliz. E ela é maravilhosa, assim, espero que ela continue com o sucesso internacional e que os filmes dela consigam ser feitos, assim. E ela arrasou no Tapete Vermelho, vale ressaltar, né, na
Arrasou
abertura.
mesmo.
Ela
Arrasou
foi com
mesmo.
aquela máscara, né, e o... Tipo uma mochila, né? Representou eu não sei se era Amazônia ou alguma coisa assim de
É, eu acho
relacionada
que
ao
era
meio
Amazônia.
ambiente. Era uma obra de arte, né? Que ela estava nas costas e.
Era meio um aquário. Pessoal, era uma caixinha de acrílico com um vasinho, com uma planta. Então, ela vestiu uma instalação, né? É isso.
Foi. Achei bem legal,
Eu
inclusive.
também, acho ótimo. Faça a performance mesmo. Acho que, já que ela é atriz também, né? Manda bem na
Uma
performance, tem
atenção
mais.
internacional isso, né? Assim, então é bom, né? Assim, é, a gente vê as atrizes brasileiras às vezes indo lá, né? Só para desfilar o Cartier, né? Assim, e não fala nada do que está acontecendo no Brasil, e aí ela não precisou falar nada, né? Assim,
É.
com.
E ela, né, eu acho realmente, eu adoro a Bárbara. Aliás, ela é uma das professoras convidadas do meu curso de documentário desse semestre. Ela e o Cal Guimarães, que fez o roteiro, né, um dos roteiristas do filme do Babenco, né, que é lindo, né? O roteiro do filme é muito bem escrito. E eu acho que é muito bom que a gente tenha a Bárbara construindo essa carreira, porque isso, a mulher brasileira diretora que estava lá em Veneza esse ano foi a Bárbara, né? Então, bacana, sabe? É importante que a gente tenha, né? Parece bobagem, mas nós passamos o programa inteiro aqui hoje, episódio, a conversa falando disso, e as brasileiras. Então, né?
Faz
Sim.
merchan aí do curso, Flávia.
É verdade.
Não, eu dou curso lá no Barco de documentário, e aí todo. É documentário, entra lá no Barco, Centro Cultural Barco. Quem entrar no meu Instagram, guerra.flávia, ou procurar Barco, Centro Cultural, acha rapidinho. E aí, todo semestre, a gente chama professores convidados, porque a gente, na verdade, aprende com os professores convidados, entendeu? Então, é super legal. E aí, esse semestre, eu queria trazer a Bárbara já há um tempão, desde que ela estava fazendo o filme, e aí agora deu certo. Então, ela vai conversar justamente sobre o filme, sobre o processo. O Cal também vai falar, né, do roteiro, porque o filme tem um roteiro. Quando ela ganhou o prêmio em Veneza em 2019, ela dedicou para os roteiristas. Isso é muito legal, porque é um filme construído por todo mundo, né? É, porque podia ser só uma grande colagem de imagens, não, mas ele tem uma narrativa que faz todo sentido, né? É um filme lindo. Mas enfim, é isso.
Lindo.
É,
Sim,
e aí é
é.
muito legal.
E aí,
Com
só
ela
pegando
postura frente ao
carona.
filme dele, né? Com o meu amigo hindu, assim, é muito bonito.
É, só pegando carona no que você falou, né? Que você falou dela ser a mulher brasileira que tá. É muito interessante se a gente parar para prestar atenção, como nos últimos anos a gente tem toda essa coisa, por exemplo, Kleber tá lá com seus filmes e tal, aí o Karim também, mas cadê as mulheres? Então é tipo muito importante que ela esteja lá e quem sabe, inclusive, ela seja só a primeira que tá aí, todo filme que fizer indo para esses lugares. Óbvio, a gente tem outras diretoras, é, a gente vê a Petra Costa, que tal, enfim. Mas eu digo, eu acho importante que a gente veja mais mulheres tendo essa, mais mulheres brasileiras, porque é mais difícil.
É claro que é só olhar os números, né? As mulheres são minoria, não é
Nossa.
nem 20% das direções de ficção no Brasil. E a gente teve, né? A Yuli Gerbasi, com o Nuvem Rosa, representou a gente em Sundance. Não é pouca coisa, gente. A gente não olha muito para Sundance, mas eu fui entender Sundance de fato quando eu fui para Sundance, que foi 2019, que faz 85 anos, né? Eu fui. 2019, janeiro do ano passado. Não, fui em 2020, gente. Foi janeiro do ano passado, parece uma
Você
década.
falou com a gente.
Foi,
Sim,
meu
você viu
Deus.
Coda, né, que saiu agora.
Foi. Não, quando eu vi agora, mas vi online. Eu cobri
Ah, foi esse
Sundance
ano.
agora online.
É
É uma
verdade,
graça,
verdade.
aliás. E assim, estar em Sundance é super importante para esse mercado de festivais e premiações. Reparem, pegue a lista de 10 filmes de Sundance premiados, sei lá, porque eles têm 200 premiações, né? Mundo, internacional, melhoria, melhoria. No documentário, eles botam 3 no Oscar todo ano. Os 3 filmes indicados ao Oscar ganham Sundance. O Minari, por exemplo, é o filme que ganhou Sundance. Sabe assim? Sundance super coloca filmes no circuito. Então, assim,
e ajuda diretores, né, iniciantes, né,
começarem. Tem uma brasileira ali concorrendo, não é pouca coisa, gente. Sundance é muito concorrido. Não é pouco, não. É que a gente, né, fica, deixa lá aqui, né? Só pensa em Cannes. Mas em Cannes a gente teve a Beatriz Sainer, né? Com. Meu Deus, foi 2018.
Os Silêncios.
Os Silêncios, 2019. Não, né? A gente teve o filme, aquele filme que eu acho bem problemático, Sem Seu Sangue, problemático, na Semana da Crítica. Tanto você vê, ó, ninguém nem lembra, que é um filme que a gente respeita, mas gostar, não gostar. Vou pensando aqui. A gente teve
nos anos 80 teve o filme da Suzana do Amaral, né?
Em Berlim, ganhou no Berlim. Não, brasileira sim. Não, elas estão ali desenvolvendo, né? Sim, tipo, sim. A gente teve aquele filme, o Chuva é Cantoria na Aldeia.
Dos mortos.
Que tem diretora brasileira, que eu entrevistei lá. A Veneza, Daniela Thomas já foi a Veneza. Eu lembro que eu a entrevistei lá também. Tem, mas é isso.
Como a Ana Carolina teve filme em Cannes?
Eu não me lembro, sabia?
Eu não sei.
Ótima pergunta. Eu não me lembro. Mas assim, é isso.
Teve o Linha de Passe também, que ganhou o prêmio em Cannes, se não me engano.
Teve, ganhou. Sim, ganhou melhor atriz.
E eu acho que o Cidade de Deus, eu não sei se ele foi para Cannes.
Não.
Mas enfim, fez circuito, fez Toronto, né? Fez.
É, Oscar, né?
Fez Oscar. É, esqueceram a Katia Lúdia no churrasco, mas.
Sim. Mas assim, tem a Anitta, né? Que esse ano estava em Cannes, na Quinzena, né? Então, assim, a gente quer ver as mulheres disputando a palma também, é isso, né? Disputando
a Ana Carolina já teve o Das Tripas Coração em Cannes e ela foi membro do júri em 78, quando. O Mar de Rosas também foi exibido.
Ai, que maravilhosa.
Segundo o Google.
Mas é isso. Tem mulheres
é muito difícil dar Google, Ana Carolina.
Sabe? Porque é tão mais fácil encontrar homem todo ano em alguma premiação. Todo ano tem um homem com filme em Cannes. Todo ano não, estou exagerando. Mas assim, sempre tem brasileiro em Sundance. Na Berlinale já virou... Tem sempre. Mas cadê as mulheres? É tipo... tem que procurar um pouquinho mais para achar, sabe? Isso, como mulher, isso me frustra. Como mulher, de vez em quando, realiza alguma coisa.
Todas brancas do Sudeste, né? Assim.
Sim.
Mas isso
é... A gente tem que pensar que ela é uma atriz famosa, né? Então,
sim.
Já tem esse... Assim, a ligação com o Babenco, o Willem Dafoe é muito amigo dela, acho que já dá uma ajuda também, né?
Claro,
mas ela é maravilhosa, assim, não estou diminuindo.
Mas é isso, gente. A gente tem que... É isso que eu acho que... Aí eu trago aqui de novo o que a Audrey lá disse, né? A Audrey Diwan, que ganhou Veneza agora, ela é franco-libanesa, né? Ela tem mesmo família no Líbano, que até... Ela não é que ela é terceira geração. Acho que os pais dela são libaneses e ela tem família, ela se relaciona com o país. Como é que uma libanesa imigrante, franco-libanesa, filha de imigrantes, chega a ganhar um leão e dirige um filme assim? Política do país, é isso. A indústria se abrindo, o acesso. É isso que ela falou. Não foram as mulheres que mudaram também, né? Mas, assim, a indústria... recebe diferente. Aqui no Brasil tem que ser assim também, porque as mulheres são talentosas e elas conseguem o que elas conseguem. Isso. Eu posso ir puxando listas aqui de mulheres que eu vi. Esse ano tinha a Júlia Záquia com Curta em Berlim, ano passado, com Curta em Berlim. Né? As mulheres estão colocando e ficam. A gente só quer que elas disputem que tenham os filmes. Os filmes têm que ser produzidos, né? Para que eles ocupem as competições oficiais também. É isso. Concordo com vocês. Agora, no momento atual que o Brasil está, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Porque não tem ninguém tendo pronto,
chorando. No caso, até homem vai estar sendo difícil, né, de mandar nos próximos anos.
Então, porque a coisa está complicada, né?
Eu ouvi um boato de que a Petra Costa está filmando a CPI. Essa CPI parece que não vai dar em nada, né? Então...
Porque ela está filmando, ela também estava filmando no início da pandemia, ela começou um projeto de filmagem, mas eu não sei quanto ela avançou com isso, mas eu lembro até dela procurando produtor executivo para assistência de produção executiva.
Olha, admiro Petra, uma pela tenacidade, né, de filmar esses temas espinhosos. Dois, porque ela teve bebê e a gente sabe, como estávamos falando da maternidade, maternidade ocupa, né?
Nossa, na pandemia?
Ela teve bebê, eu não sei quanto tempo o bebê dela tá, a bebê, mas ela teve bebê, então...
Eu também não sabia, não.
Então ela tem muita energia, né? Tem muitas... E é isso, a gente quer que as mulheres filmem mesmo, né, gente? Eu puxo o saco das mulheres mesmo, não é puxar saco, tá lembrando, né, que metade do mundo...
A gente existe.
E as histórias são boas de serem contadas, e elas ganham prêmios, né? Beijos.
Eu fico até sem graça de passar pra fofoca agora.
Vamos passar, a gente gosta de fofoca.
É super importante, mas então, gente, e a fofoca?
Minha fofoca, a gente tem conteúdo, a gente tem fofoca, tem tudo aqui.
Tem biscoito de tudo, gente. Tem biscoito fino, tem um biscoito negresco, entendeu? Tem um biscoito mais ou menos. Gostamos.
Nosso grupo, Veneza, foi muito bem servido de fofoca, né? Primeiro teve o vídeo ovulante do Oscar Isaac beijando a Jessica Chastain. Fotos do Oscar Isaac sem camisa. E depois surgiu nosso casal preferido, nosso Bennifer.
Não, teve e ele no colo do time
dos comentários. O time de Chalamet no colo dele. Do Oscar Isaac.
Que é o pai dele em Duna, né?
Sim. Mas veja bem, né? A gente... Claro que não. Timothy tem 25 anos,
gente. Rebecca Ferguson não tem idade pra ser mãe do Timothy, né? Mas Hollywood, né?
Ele tem cara de criança, mas ele não é criança.
Ele tem uns 30 anos já nesse menino.
Ele vai ter cara de criança até os 40, né?
Mas dá pra fingir que ele tem 18 ali. É tipo malhação.
É tipo Andrew Garfield, assim.
É o biotipo dele.
Aquele menino de Game of Thrones, que eu não sei o nome, mas que ele também tem cara de criança. Não é Game of Thrones. Enfim, ele fazia o menininho do Simplesmente Amor. Até hoje ele tem cara de criança.
Nossa, sim. O cara tem a minha idade,
Acontece.
Anoto, sim. Mas aí, o nível dos comentários no grupo das biscoiteiras, assim, foi alto nível.
Foi um sábado, assim, muito animado aquele do vídeo do Oscar Isaac e da Jessica Chastain, assim.
E Larissa,
a gente tem que
sim.
contextualizar, né, que eles não estão juntos. Eles são casados com outras pessoas, mas eles são amigos há 20 anos, porque eles fizeram só a faculdade de Juilliard, né, assim. Que é tipo, assim, você, sei lá, qual é a melhor faculdade, sei lá, você fazer, não sei. É tipo Harvard, né, assim.
Para artistas.
Para artistas, assim, tipo, a história da Jessica Chastain com Juilliard é bonitinha, que ela entrou, que ela não é de uma família rica, né, e ela entrou por conta de uma bolsa do Robin Williams, e ela não conheceu ele, porque ela ficou famosa e ele morreu, né, logo depois, assim, ela sempre falou, assim, que era o sonho dela conhecê-lo, mas que ele deixou essa bolsa, né, quando ele se formou e ficou famoso, pra que... Porque Juilliard é cara, né? Deve ser caríssima. A faculdade dos Estados Unidos é para quem tem dinheiro, né? Então, assim, eles estudaram juntos com o Anthony Mackie, inclusive.
Gente, imagina, estudar artes é caro, naturalmente. Imagina uma faculdade especializada nisso, onde você pode...
Em Nova York.
Sim.
Quem fez Juilliard foi o Val Kilmer. Assistiram o documentário do Val Kilmer?
Eu tô doida para ver, né? De que aparece essa
assistam,
imagem.
Assistam.
Tô tão triste com ele, né? Assim.
Pois
quero ver como vai ser o Top Gun.
Pois é, mas assistam. Mas assim, é maravilhoso, né? O Oscar Isaac, bobo não é, né? Porque é uma puta jogada de marketing, né? Porque marketing espontâneo que essa série ganhou e que tudo ganhou.
Porque as pessoas não iam querer ver, gente. Vamos ser sinceros.
Né?
Assim,
quem gosta do... Que não tava nem sabendo, viu? O videozinho.
Nada. Quem gosta do Godard já tem preconceito, já vai com o nariz torcido, porque pelo amor de Deus, né? Godard, não. Bergman. Quem não gosta, também fala, pra que eu vou ver? Não sei se é grande coisa, porque não tem a referência.
Eu tô esperando as pessoas falarem que é a imitação de História de um Casamento, e eu vou dar um soco nessas pessoas, assim, porque História de um Casamento não existiria se fosse Cenas de um Casamento. Que é, História de um Casamento é o da Scarlett Johansson, que eu gosto
sim.
também. Sim, mas...
Eu não sou fã, não.
Eu gosto.
Assim, né? É que assim, o Adam Driver, se ele varrer a calçada ali, eu vou gostar, entendeu?
Esse eu gosto muito da atuação da dupla mesmo, principal. A Laura Dern, eu acho ofensiva a Laura Dern ganhar o Oscar por esse vídeo, honestamente.
Mas o Adam Driver, né? A minha figurinha, por exemplo, preferida que eu mando pra todo mundo é o Adam Driver com um coraçãozinho, assim.
Meu meme preferido é ele falando que acorda todo dia brasileiro.
Eu também.
Mas, ele é um fofo, ele é querido, ele é... Já entrevistou ele?
Já, e eu nem acho ele bonito. Assim, bonito, né? Nossa, bonito mas é uma coisa. Né?
Não, gente, desculpa. Adam um Driver gente, bonito né? É um delírio coletivo.
Não é.
Sério.
É
um delírio coletivo. Não é um delírio coletivo total. Grande
é,
ator.
Bonito é o Oscar. É, é isso. Bonito, entendeu? Mas ele é querido, ele é fofo. Sabe que no ano em que Aquarius estava, eles estavam com Patterson, que é um filme que eu acho lindo.
Oscar Isaac.
Eu, o Oscar Isaac. Já, em algum filme aí de Cannes.
Um anão,
eu né? Já vi, sim, já vi. É o tipo latino típico, né? Ele é muito latino. Que é bom, hein? Não tô desmerecendo, gostamos dos latinos. Já sim. Mas ele faz esse tipão galã, né? Uma vez, tem uma entrevista, não sei se foi da Variety, que é em estúdio, eles ficam fazendo umas perguntas bobas, mandam o que, que as pessoas procuram de você no Google.
Acho que é Wired.
Da Wired?
Eu acho que é Wired.
E aí era pele, não sei quem era mais canastrão. São dois galãs canastrões latinos ali. Amo. Tudo bem que o Pedro é português, né? Tem, mas o Isaac, gente do céu, daqueles que estão se achando muito a última Coca-Cola do deserto no momento, todas me querem, entendeu?
É todo um charme também, né? É todo um charme.
É um charme latino, entendeu?
É, gente.
Que aí me dá meio preguiça, mas ele é bonitão.
Ah, mas eu acho que ele é tão... Parece tão tímido, assim, sabe? Tão uma pessoa sem consciência do quanto ele é...
A Bárbara, que entrevistou ele, falou que ele é meio calado, né?
Não sei.
Ela falou no podcast. É, também, gente, junket, a pessoa não...
A coisa é a junket, mas ele... Você já viu as fotos? Ele parece tão exibido, gente.
Eu acho que ele tava
muito de boa em Veneza, assim. Assim, o Instagram da mulher dele, assim, recomendo, porque ela dá muito conteúdo. Ela entrega muito conteúdo. Assim,
maravilhosa.
Ela segue todo mundo.
Não entende o nível do conteúdo. É isso. O nível do conteúdo dela é isso, né? Caras, nível caras. Assim, Oscar Isaac de cueca. É, ele.
Falando italiano.
É, abraçando as pessoas. Ele.
Não, e ela tava atrás. Tem um outro ângulo dela vendo ele com a Jessica Chastain morrendo de rir. Então, assim, as pessoas estavam especulando assim. Gente, é Hollywood. Pelo amor de Deus, vocês já viram a gente ganhando Emmy e beijando o Alexander Skarsgård na frente do marido?
Ah, mas gente, desculpa. Ué, igual a Lady Gaga com o lá, como é que chama?
Ah, Bradley Cooper, eu
gente,
amo.
Ai,
gente, aquilo ali, né?
Nossa, mesmo que não fosse comprando a fanfic de que é o grande amor e que, gente, eles têm que vender o filme.
É, juntos e Shallow Down, entendeu?
Gente, a Lady Gaga, ela faz uma linha canastrona, se ela é emocionada. Ela eu gosto da figura assim, eu acho fascinante.
É muito canastra.
Ela vendendo esse boot do lado
eu
do
amo. Nossa, vai ser maravilhoso. Essa campanha vai ser maravilhosa.
E aí ela vai poder voltar pra Itália, entendeu? E falar milhões de vezes de como ela é italiana.
Não, e o Jared Leto, gente, nesse filme, eu já estou assim...
Já gostei. Mas como é cafona, né? Eu acho muito engraçado como, não que nós aqui não sejamos, hein? Isso não nos exclui. Mas como os americanos têm essa ideia também romântica, cristalizada, cafona da Itália. E os italianos deixam, né? Sim. A Meg Gyllenhaal, que é uma fofa, adoro a Meg, acho ela ótima, ela tem dito coisas muito legais. Mas ela foi dizer, eu casei na Itália, na Puglia. Ai, já pensa aqueles casamentos brega na Itália. Eu... Fiz a minha filha. Eu descobri que estava grávida da minha segunda filha na Itália. E a Itália, esse país, esse filme meu, como eu disse aqui, ele é italiano nos ossos. E o meu cinema nasceu aqui na Itália. Esse país onde eu fiz as minhas filhas. Meu Deus, é muito cafona, assim, é uma coisa americana, cafona. Parece aquele filme do Woody Allen, sabe? Roma.
Com a deve achar que o Coppola é italiano.
É, entendeu? Então, assim, aí você fala, ai, que visão cafona. Mas...
Ai, gente, é breguíssima, adoro.
Adorei.
Eu amo uma pessoa brega.
Breguíssima, breguíssima. Mas é isso, esse é o romantismo que os italianos são, quer dizer, os americanos são um povo super pragmático, né? Eles são pragmáticos, assim, na lida ali, normal. Então, eu acho onde eles se permitem esse lado mais derramado, brega, eles têm que pensar em algum país que tem isso. Aí eles têm licença para ser, que é tipo...
Acho que tem aquela coisa da Ingrid Bergman fugindo para morar com Rossellini. Foi banida dos Estados Unidos, né? Mas é assim... Aí ela vai fazer filme na Itália, os filmes, assim, tristes pra caramba, né? Que é neorrealismo, assim, não sei o que, as pessoas veem romantismo nos filmes do Rossellini dos anos 40, 50, mas enfim. Aí, assim, tem essa coisa, né? Mas acho que é muito também do Fellini mesmo. Tanto é que fizeram Nine, né?
Nossa.
Nossa, né?
Esse aí, podia... podcast não mostra, né, expressão facial.
Pô, esse foi uma história da minha vida. Eu morava em Londres. Meu sonho, assim como acho que de 99,99% da população de jornalistas mulheres de cinema, era entrevistar o Daniel Day-Lewis, né?
Nossa, né?
Aí, meu Deus, tinha o Nine. Aí eu falei, graças a Deus, eu vou fazer essa junket, eu vou entrevistar ele. Nossa, que máximo. Aí eu vi o filme, que flop. Eu falava, meu Deus, o que eu vou falar com esse cara? Eu odiei o filme. Putz, que tristeza. Eu falava, pô, sacanagem. O filme que eu vou entrevistar esse cara maravilhoso é esse filme ruim, gente. Não é justo. Não é justo. E aí foi assim, minha experiência.
E como foi para fazer as perguntas e não deixar claro que assim foi que o filme era difícil, né? Difícil.
Pois é, por isso que Fellini parou no 8,5. Não era para ter o 9, não era. É, não foi legal, mas é protocolar. Ai, que bacana esse projeto, revisitar, nada. Perguntei do elenco, que o elenco é legal, né? As mulheres é incríveis que ele tá, tudo, enfim.
Mas esse filme é um erro mesmo, viu?
Nossa. Mas aí ele deve ter. Todo mundo na temporada ficava tipo, como não dizer que esse filme é uma bosta? E sempre tem um jornalista sem noção que vão falar. Então, assim.
Nossa, claro, eles sabem.
Eu acho que é,
né,
tranquilo.
Era do Einstein, né? Ou seja, vendido pra caramba, né?
É, mas assim, tudo bem. Ator faz uns filmes assim, porque talvez o projeto ficasse legal, no roteiro parecia divertido. Tudo bem, entendeu? Paga uma grana boa, você compra, né? Investe seu dinheiro. Né? Tem os filhos para criar. É, tá.
Gente, se eu fosse assim, ser bonita, pagar de bonita no filme com o Daniel Day-Lewis, tá, né? Fazendo a Nicole Kidman naquele filme, né? Ela só foi ser pagar de bonita, né? Na Fontana. Ela Fontana de Trigueiro,
então, ainda é isso, né? Você vai. A coisa da breguice com a Itália, você ainda vai pagar de bonita.
Tinha de gente, na Itália. Imagina filmar lá, sabe? Assim, não, espero
você
que
vai pagar. Filmado
lá, porque ia ser muito triste se filmasse tipo, em Hollywood, né? Ah, não, é. No Canadá.
Toronto.
Porque geralmente filma no Canadá, né?
De Toronto, Jesus, né?
Eu espero que eles tenham feito, né? Porque a Sofia Loren, né, gente? Ai, coitada. Ainda bem que ela se aposentou ano passado com o filme.
É Judy Dench. Ai, gente, nossa. Tá. É, não. Vamos sair do Nine, porque aí a gente tá entrando na bad vibe de novo, porque esse filme é trágico em alguns aspectos. Que triste ver aquela. Gente,
é muita gente
maravilhosa, sabe? Desperdiçada naquele filme.
Eu achei a Marion bem, assim, ela deu uma dignidade ali. Mas...
É, a Marion é outra também, que se varre a calçada, eu tô gostando. Por isso que o Annette não vi e já amei, entendeu? Porque a Marion com o Adam Driver. Eu nem gosto de musicais, não sou das maiores, mas esse também já gostei. O Legos Carracos também, vamos ver. Mas já gostei, tem os dois ali, eu já...
Ai, a Marion... Eu tô ansiosíssima.
Eu
chega
também.
No Mubi, acho que novembro ou dezembro, né? Mas...
Eu tô aguardando. Mas então.
Prime também, acho que vai pro Prime.
É, eu sei que é
não, ele é do Prime lá fora, que ele foi o Mubi que comprou.
Eu já escrevi minha cartinha para o Mubi Brasil estrear em pelo menos uma ou duas salas para que a gente possa assistir nas grandes capitais, assim, no cinema. Como a Netflix fez com alguns filmes também, porque esse filme merece ser visto no cinema por quem, né, quer encarar. Eu sou uma que quer encarar, se puder, eu quero
ver. Espero que até lá já dê.
Olha, eu encaro sim, já tô com duas doses, é isso.
É, diz que tem umas cenas assim, né?
Não, é porque é um musicalzão, né? E o Lewis Carracks tem esse estilo, né? Todo exacerbado, barroco. Então, quero ver no telona.
E a New Wave, né? A música.
Não, gente, maluco.
Os Parks, né? Que fizeram a música, então. É. E tem um boneco. Eu vi o trailer, tem um boneco.
É. Enfim.
Mas então, gente, pensando em Veneza e nas fofocas, eu preciso fazer essa pergunta. Inclusive, eu sei que Camila está muito ansiosa por isso. A gente precisa comentar sobre isso. O Jake Gyllenhaal, será que ele tomou banho?
Fica aí a pergunta. E
não,
olha, Veneza faz um calor que vocês não estão entendendo. Pensa assim, aquele verãozão úmido.
Nossa,
que gruda, assim. Aquele que gruda, que quando você chega em casa, é isso que é Veneza nessa época, porque ela é úmida. Então, assim, de você tomar dois banhos por dia. Então, se ele não tomou nenhum, é bem problemático.
É que ele falou que ele não toma, né? Assim, que ele só toma quando ele se sente sujo.
Mas eu acho que ali ele ia se sentir sujo.
Limpante. Né? Nossa, essa frase para mim foi tudo, sabe? Porque o corpo, ele encontra formas de se auto-limpar.
Não, gente, acho que não. Gente. Tem um bichinho que chama bactérias e elas atrapalham um pouco
assim,
isso.
Deu pra sentir quem são os atores que fedem de verdade, assim.
Agora posso falar um cheiroso que eu tive a oportunidade de sentir o perfume em Veneza? O nosso querido polêmico, grande ator... Meu Deus do céu, onde é que eu estava? Eu estava num hotel e eu ia entrevistar, na verdade, o diretor, o Guerra, aquele que não é meu primo, que foi o diretor do... Ai, gente, eu tô fofoca de mãe.
O Guerra?
Não, o colombiano.
Ciro Guerra.
Que dirigiu, Ciro Guerra, que depois ele foi acusado lá, né, de assédio. E por esse filme Deserto dos Tártaros. Então, eu ia entrevistar só o Ciro, o ator... aquele ator, eu tô muito fofoca de mãe, gente, desculpa, minha bateria acabou, que é o ator do filme do Spielberg, lá, Ponte dos Espiões.
Ah, e
a Rylance.
Isso, Rylance e a atriz, né, que é uma modelo maravilhosa, mongolia. O Johnny Depp eu não podia entrevistar, eu falei, tá bom.
Ah, isso aí
tá
deve feder.
Tá bem, não, pelo contrário. Aí eu estava no hall do hotel, no hall, porque você fica esperando, né, ali no corredorzinho, as suítes ficam ocupadas, né, por, sei lá, uma equipe com câmera e tudo e tal, você vai, eles ficam numa sala e os jornalistas é que vão trocando, né? Tipo, fica o Johnny Depp numa suíte, o Ciro na outra. Lá. Aí eu tô assim, encostada assim na parede do hall, do lado do elevador, que tinha um elevador, eu fiquei lá encostada esperando. Aí abre a porta do elevador e vem um cheiro, um perfume. Eu senti o perfume primeiro, falei, nossa, que pessoa perfumada, quem é? Eu olho, era o Johnny Depp, de banho tomado. Banho tomado limpo, asseado. Pense produzido, colônia, assim, bem. E aí, oi, tudo bem? Aí ele me deu um. Aí foi muito engraçado ele. Oi, tudo bem? Boa tarde, como é que você tá? Aí eu, fingindo normalidade. Tudo bem, tá tudo certo, tudo ótimo. E você, como é que tá? E eu não entrevistei ele, que ódio. Eu só dei um oi, ganhei um oi, tudo bem. Um beijinho no rosto, que ele achou que eu era da equipe do marketing ali do filme, entendeu? Porque eu tava ali do lado de todo mundo no andar. E ele não sabia quem era quem, já foi dando oi para todo mundo. Eu gostei, cheirosérrimo, achei bacana, achei de bom tom. Não é ele que é tão polêmico, né, que a gente sabe.
Nossa,
nunca imaginei que ele fosse limpo assim.
É que
pelo menos ali, era dia de entrevista, entendeu? De repente que era o dia do banho também.
Banho. É. Era o dia do banho.
Porque tá me feder a cigarro, né, essas coisas assim.
Ah, mas com certeza muitos fedem a cigarro, né, porque também... O próprio universo do cinema tem um monte de gente que... Não, eu já me acostumei até.
Sou tolerante. Sou
bastante assim, tolerante. Mas, enfim, assim, Jake... Tô decepcionada que o Jake...
Olha, eu sou decepcionadíssima.
Gente, meu cabelo não é autolimpante, não. Ele não resiste 2 dias.
Nossa, que nesse calor.
É que ele não acorda, dele... ele não acorda brasileiro, né? Ao contrário.
É, exatamente.
É, ele acorda em Nova York, na Europa.
Isso também, sei lá onde ele acorda.
Mas também tá virando um costume, né? Por aquelas bandas, o Ashton Kutcher, inclusive parece que ele foi para um jogo e ficaram gritando para ele tomar banho. Teve alguma coisa aí essa semana, o povo mandando ele tomar banho. Porque descobriram que ele e a Mila Kunis também não gostam muito de banho. E aí, assim, parece
não que dão banho nos filhos. Porteira,
eles falam, né? Eles falam que eles só dão banho nos filhos na hora que tem sujeira aparente.
A cara da Flávia tá maravilhosa.
É, gente.
Gente, banho é tão terapêutico, é tão gostoso tomar banho, né? Banho é gostoso, relaxa, gente, né? Faz bem, né? Uma sabedoria milenar, graças a Deus, nós
temos. Eu tava falando no grupo do Feito por Elas que eu acho que a J.Lo deve ser muito cheirosa.
Ah, é?
É que ela deve, assim, cara. Passar assim, horas fazendo... Né,
bom,
assim,
ela é muito passando... tudo, né, gente, essa mulher. Ela tem linha de produto dela, ela é um negócio, né?
Ela tem perfume,
isso.
Né?
Tem, assim, ela vive pra isso, né, gente? J.Lo, que mais
ela
faz,
tem
né?
Que ser cheirosa, que é o publi dela.
E o casal biscoiteiro, que é esse, né? É o casal biscoiteiro da temporada, gente.
Eu amo.
Eles amam se autopromover, gente.
Eu
é
amo
o Bennifer
from the Block.
Só faltou realmente ele cheirando a axila dela, assim, mas... Nem faltou isso, porque eles serviram tanto, assim, eles já chegaram naquele dia, assim, em Veneza, eu já mandei mensagem, falei, olha quem tá aqui.
Larissa teve o melhor comentário, inclusive, acho que é o seu momento agora para dizer, assim.
Comem bem, né? Comem muito.
Opa!
Nossa, ali é bom. Eu não acho tudo isso do Ben Affleck, mas os dois juntos eu acho que legal, combina. Eu acho ela muito mais mulherão.
É, ele é boy lixo, né? Eu tenho pena dela no fundo. Ele é boy lixo, mas é um boy lixo muito bonito.
Mas eu acho que ele era muito boy lixo quando ele era mais novo. Agora ele pode ser escravo dela.
É, assim. Ela é mais velha que ele.
Ela tem cara de hoje em dia, assim, sabe? De que, sabe a história de homem que gosta de apanhar de mulher bonita? Ele agora deve ser essa pessoa. Ele foi boy lixo quando ela era jovem. Ela aprendeu. Eu criei todo um fanfic,
né? Ele traiu ela, né? Ele foi pra strip club, assim, foi pego... Ele tem vários problemas com bebida também, né? Assim,
sim.
Ele agora parece, assim, tão de boa, andando todos com os filhos sempre, né? Assim, eu adoro que a filha da J.Lo tem cabelo azul.
Ai... Assim. Não acho, tenho mais, mas me sinto muito representada. Brincadeira.
É verdade. A Larissa também. Mas, enfim, estavam lindos. J.Lo servindo muito com seu vestido, assim, branco. Espero que ninguém tenha esbarrado com vinho perto dela, assim. E eu acho que a noite foi boa.
Ou eles são biscoiteiros mesmo e posam e, tipo, cada um vira para um lado e dorme. Ai, nossa, acabei com a esperança das pessoas.
Não, eu não acho que esse casal é só marketing, não, olha. Eu acho que eles gostam, mas assim, eles gostam de aparecer. Porque o Ben Affleck, ano passado, com a Ana de Armas, era todo dia paparazzi, mas...
É um casal que eu gosto, pois são dois biscoiteiros, amo.
É, assim, a J.Lo, ela se entrega. Sim, maravilhosa. Espero que o filme do Ben Affleck tenha sucesso, do Ridley Scott, para a gente ver muitos tapetes vermelhos.
Ah, gente, mas eles vão fazer uma campanha enorme, né? A gente já sabe disso.
Claro.
É, mas ano que vem ele vai ter esse e o da Lady Gaga, né? Qual que você escolheria? Eu escolheria o da Lady Gaga, fã italiano, óbvio.
Ah, é o que vai ser lançado depois, né? Que esse era para ter sido lançado no passado, né? O Medieval. Com Adam Driver, inclusive, que não apareceu, né, em Veneza.
É, mas eu acho que o Aidan deve estar filmando, né? Porque ele tava dando pinta lá em Cannes, né? Agora já deu, né? Deve estar filmando.
Parece
agora
que ele tá fazendo filme com a Greta e com o Noah.
Ai, olha, esse é o momento, entendeu? Eu quero ver isso aí.
Entendeu? Gente, é um moço, além de tudo, engajado, gente. Eu amo ele. Gente, eu achei ele tudo. Agora, casal que eu gosto mesmo, que eu shipo mesmo, aí eu acho que é estilo mesmo, é a Penélope e o Bardem. Porque é
e premiadíssimo.
Comem bem também.
Gente, eu fui ver, fizeram um tweet com a lista de prêmios que os dois já ganharam. Os dois já ganharam Cannes, os dois já ganharam Veneza, os dois já ganharam Oscar, os dois já ganharam mil Goias, assim... Eu acho que não,
gente, eles são talentosíssimos. E, inclusive, eu não sei se a Flávia já entrevistou ela, mas dizem que ela é muito simpática, né?
Sim, eu entrevistei ela em Veneza, com aquele filme dos espiões lá. Como chama? O filme produzido
com
pelo...
Moura.
É isso.
Ah,
do Assayá. Entrevistei ela.
Eu lembro disso.
Ela é super querida, super ótima. Tanto que eu estava com um câmera que é equatoriano e ele queria que ela mandasse um beijo para a comunidade equatoriana. E aí ela mandou, super gravou, fofa, a assessora ficou super, né, enchendo o saco. Ai, não pode pedir isso e tal. Eu falei, não, pede sim. Aí ela, claro, faço, porque tem gente que pode falar, o assessor fala meio, não pode, a pessoa fala, ai, desculpa, não posso. Ela, não, falo, da onde mesmo? Claro, não sei o quê, mandou um recado super fofo para ele, para ele postar.
Ela fez filme no Brasil, né, com Murilo Benício, há muitos
anos. Aliás,
ela...
é bem ruim. Ela
adaptação
mas... ruim de Dona Flor, né?
É horrível esse filme, horrível.
Gente,
mas ela também já veio
visitar...
Ela é conhecida em Fernando de Noronha por isso, é muito mais simpática do que os globais e tal. Eu lembro de uma vez ali em Fernando de Noronha,
Não, ela fala português?
Aí acho que não sei.
Não, porque ela faz uma brasileira, mas é brasileira que fala espanhol, né?
Mas espanhol, português, tá tudo ali. É, né? Tudo em casa, tá bem, tá certo. Né?
Mas ela e o Javier, maravilhosos, assim.
Javier, né?
Acho que vamos ver esse casal na temporada de premiações, ela, né? Ele acompanhando.
Não, ele tava num filme lá.
Sorte, né?
Né? Ele tava num filme lá, o
Ele tava no Duna.
Não, mas também, mas ele estava num filme em competição que eu tô bem, já gostei bem, que é o Competência Oficial, que são daquela dupla de diretores que fizeram o Artista, depois fizeram o Cidadão Ilustre, com Oscar Martínez, E agora esse fecha a trilogia. E aí o Oscar Martínez, o Bardem e a Penélope.
Eita!
É. Tanto que teve gente que perguntou por que o Júri de Veneza não deu o prêmio para a Penélope pelos dois filmes. Aí disseram, não, a gente discutiu, mas não pode, tem que ser por um filme só. E aí eles preferiram dar para o Almodóvar, claro, também acho. Mas ele estava lá em competição. Parece que esse filme é bem legal, uma comédia, sabe? É uma comediona, assim.
E ela ganhou os dois prêmios dela de festival por filmes do Almodóvar, né?
É.
Então, tá faltando tudo, né? Berlim.
É, Almodóvar, maravilhoso. É que a Moldova não é muito a cara de Berlim, né? Ela tem que ir com outro cinema para lá. Porque com a Moldova... Ela... E o Moldova, se puder passar um filme em Cannes, vai escolher Berlim, né?
Só se rejeitarem totalmente de novo, né? Streaming, essa coisa, mas o...
Não, o Moldova gosta de batalha.
Daqui a pouco ele volta. Eu amei os pôsteres do Madres Paralelas, assim. Achei bem bonito.
Eu amo,
maravilhoso.
Eu amo o Moldova, eu também queria ser amiga dele.
Ai, quem queria, gente? Imagina.
Caetano, né? Amicíssimo dele.
Figuraço ele. Ele é muito engraçado. Eu entrevistei ele uma vez no Prêmio Platino. Acho que foi em Madrid. Eu não lembro se era Madrid ou se era México. Foi o ano que a Sônia Braga estava, porque o Aquário estava indicado e o outro filme dele que estava em Cannes... Ou era o do Bandeiras? A gente já não lembra mais nada. Pessoal, então, acho que era o do Bandeiras, porque era essa fase. Aquários.
Dor e Glória, não.
E Dor... Não. Julieta. Não, eu acho que era o outro, o Julieta. Talvez. Gente, ele ficou num tricô com a Sônia Braga. Eu tenho isso filmado no Tapete Vermelho, contando milhões de histórias, assim. Eles dois muito queridos, assim.
É. Ai, preciso desse filme.
Duas figuras, gente. Duas figuras. Vou até resgatar esse vídeo. Mas uma figura. Eu adoraria... sentar num bar, bater um papo com a Moldova, sabe? Quem não, né? Só eu, querida.
Gente, ele deve contar as fofocas todas.
Não, ele deve ser muito figura, gente. Deve ser muito engraçado.
Ele Mas, tem enfim, cara de quem é divertido e que conta, tem. Que tem muita história e coisas do tipo.
E ele
né?
tem cara de intenso também, né? Tipo, nada pela metade. Então,
Mas aí, assim, vocês. Eu acho que essas são. A gente não teve muita fofoca, né? Que a gente fique sabendo assim. Mas
a gente comportado.
Né? A gente encontra mais essas coisas em outros festivais ou foi o ano mesmo, não sei.
É que não teve muita festa, né? Não teve festa, badalação por causa da pandemia, né?
Exceto com as carais.
Teve mais, você não teve mais jantar, entendeu? Pessoalzinho sentado, bonitinho. Não.
Festa só no sigilo.
É só no sigilo.
Mas então é isso. Eu queria agradecer para a Flávia, que ela topou de novo vir gravar com a gente, que a gente é muito tagarela, nós três.
Nós quatro, né, gente? Que eu falo também mais que mamatraca.
Ai, eu amo. Flávia, até todas as fofocas internacionais.
Sim?
Vou pensar
então,
em outras.
Aproveita para falar sobre o teu trabalho e dizer... As tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar?
As minhas redes sociais são assim, o Plano Geral, que é o meu podcast, vou chamar vocês também, mas um de cada vez, que é o podcast, lá no Plano Geral, no Instagram, Plano Geral, _ podcast, toda semana, na minha rede também, guerra.flávia, que aí tudo que eu faço tá lá, vários debates, apresentações, curso, Master Talks, e Master Talks é porque é uma série, tá, de conversas, que são meio uma masterclass com uma conversa que eu tô fazendo com vários diretores, teve o Jefferson D, a Laís Bodansky, Daniel Rezende, agora é o Kleber Mendonça, e depois eu vou fazer outras. Enfim, é isso, me procura lá, minha coluna da Band, toda quinta-feira, de estreias no cinema e coisitas mais.
E meninas, se despeçam.
Meninas, não estou produzindo muita coisa no momento, pois estou trabalhando muito no momento, mas é isso aí, me acompanhem lá em Lari Padron, em todas as redes sociais. E até a próxima temporada de Biscoiteiros.
Bom, eu estou com um podcast falando de uma grande série da história da TV americana chamada Dawson's Creek. Eu e meu cônjuge, toda semana a gente comenta um episódio, é o Laguinho da Joey. E tô no Cine7, não escrevendo porque eu tô no hiato, mas assim, estou sempre participando dos podcasts e estou nas redes sociais. Agora eu arrumei meu Twitter, dá pra me encontrar, eu sou Camila Henris lá, Henris com dois S's, e Camila Henriquez M no Instagram.
E eu tô no YouTube com dois vídeos por semana, mais uma live, produzindo sempre... E no Instagram e no Twitter reclamando porque eu sou brasileira. Todo dia eu acordo brasileira, então é muito difícil, gente. Mas é isso, só procurar Carissa Vieira. E é isso, gente. Tchau.
Tchau, meninas.
Tchau, um beijo. Adorei.
Tchau, meninas.
Well, I'm a New York Italian. It's just an Italian girl from New York. The young Italian American girl from New York.
Good Brooklyn Italian girl.
Yeah, that's right.
I'm from Brooklyn. I'm Italian.
As a strong Italian female.
Yes, well, I'm an Italian woman.
So, you know, I'm Italian and, you know.
I'm from an Italian family.
Immigrant Italian family.
Strong Italian family.
Close Italian family.
I'm from a good Italian family.
Very traditional Italian. I'm Italian.